deputados. Já estamos em condições de começar a nossa reunião, cuja ordem de trabalhos tem duas audições com o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e desde já aproveito de apresentar os cumprimentos ao Sr. Ministro e à Sra. Estado de Estado e ao Sr. Deputado de Estado. Uma primeira audição que vamos dar início de imediato, que é a chamada audição regimental para a apreciação da política geral do Ministério, e depois no final desta audição teremos uma segunda audição, foi a requerimento dos grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do único representante do Partido Chega, que tem a ver com a questão da Venezuela. Os senhores deputados aprovaram na passada reunião a grelha para esta reunião e, portanto, haverá uma primeira intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de 15 minutos, seguida de 5 minutos por cada grupo parlamentar, com resposta a cada grupo parlamentar por parte do Sr. Ministro. E depois teremos uma segunda ronda, que é um bloco de 3 minutos por cada grupo parlamentar, em que o Sr. Ministro responderá em conjunto aos diferentes grupos parlamentares que fizerem as suas perguntas, e uma terceira ronda de 2 minutos por cada, e neste bloco também será respondido em conjunto pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para responder aos diferentes grupos parlamentares. Depois poderemos ver, no final da primeira ronda, como já foi feito noutras reuniões, se poderíamos eventualmente agregar a segunda e a terceira ronda, mas para isso terão que ser os grupos parlamentares a dar, como é evidente, o seu assentimento e também o Governo, eventualmente, que se quererá outra forma de... porque a grelha é esta que a princípio aprovámos, mas iremos fazer no final da primeira ronda. Para começarmos então esta audição, vou dar a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros por um tempo de palavra de 15 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, os cumprimentos nesta que é a primeira audição fora da discussão orçamental deste mandato. E pensei que poderia dedicar a intervenção inicial a fazer o ponto de situação em relação àquilo que tenho chamado o quinto objetivo estratégico da política externa portuguesa, que é a promoção da internacionalização. A internacionalização da economia, a internacionalização do sistema de ciência e ensino superior, a internacionalização da cultura e também, naturalmente, a projeção da imagem e da reputação internacional do nosso país. Julgo que é talvez uma boa forma de iniciarmos os nossos trabalhos desta legislatura, começar por um ponto da situação nesta grande dimensão da internacionalização como um dos vetores estratégicos da nossa política externa. E começo justamente pelo domínio económico, visto que nós hoje dispomos dos resultados para o conjunto do ano de 2019 e, portanto, podemos, por maioria de razão, fazer uma avaliação desses resultados do ponto de vista daquilo que é a responsabilidade específica do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, como sabem, é a promoção do comércio externo, do investimento português no estrangeiro e do investimento direto estrangeiro em Portugal. Julgo que os dados relativos a 2019 são animadores. O produto interno bruto cresceu 2,2%, bem acima da média da zona euro, e as exportações deram um contributo muito importante para esse crescimento. Em 2019, as exportações de bens e serviços cresceram 4,4%, comparado com 2018. Ultrapassamos o objetivo que nós próprios nos tínhamos definido, que era a meta dos 90 mil milhões de euros de exportações. De facto, superamos os 93 mil milhões de euros de exportações no conjunto do ano, com algumas características que julgo ser muito importante assinalar. Em primeiro lugar, o saldo da balança comercial de bens e serviços em 2019 foi positivo e esse foi o oitavo ano consecutivo de balança comercial positiva. Em segundo lugar, como já disse, a taxa de aumento das exportações foi superior à taxa de aumento do conjunto da riqueza nacional. Em terceiro lugar, diminuiu o número das empresas exportadoras dependentes de um só mercado e aumentou o número das empresas exportadoras. E, em quarto lugar, do ponto de vista da estrutura das exportações, é muito importante assinalar que o setor que mais cresceu em comparação com o ano anterior foi um setor industrial, da indústria automóvel, que é o segundo maior setor exportador do país, a seguir ao turismo, às viagens e turismo. Tão importante quanto isto é o resultado do último trimestre, que mostra uma aceleração das exportações. Nós acabamos o ano a acelerar o crescimento da nossa economia e a acelerar o crescimento das exportações portuguesas. Também em 2019, e mais uma vez, ao que tinha feito em 2018, repetiu em 2019, a ICEP estabeleceu o valor mais alto de investimento contratado desde a sua criação há mais de uma década. No conjunto do ano de 2019, a ICEP contratualizou 1.172 milhões de euros de investimento e esse é o valor mais alto de sempre da atividade da empresa e é o segundo ano da agência. E é o segundo ano consecutivo em que a meta dos 1.000 milhões de euros de investimento contratualizado no ano é ultrapassada. Ao mesmo tempo, o fim de 2019 significou também o fim da primeira edição do programa Internacionalizar, 2017-2019, e ao longo deste triênio foi possível executar praticamente todas as medidas menos duas, portanto uma taxa de execução que do ponto de vista quantitativo se aproximou dos 94% do programa Internacionalizar. Nós estamos neste momento a preparar e a discutir no seio do Governo para depois apresentar e discutir nesta comissão, no formato que entenderem na Assembleia da República, uma nova edição do programa Internacionalizar, que chamamos Internacionalizar 2030, e cujos focos essenciais são, em primeiro lugar, reforçar a nossa adaptação à transição digital, que terá um efeito muito poderoso nas exportações. É preciso olhar com olhos de ver para a nova realidade emergente dos mercados de exportação, que deixam de ser mercados físicos definíveis por território ou país e passam a ser crescentemente mercados digitais, portanto não materiais. E um segundo foco é o da formação e capacitação, designadamente das pequenas e médias empresas exportadoras, em matéria de gestão para a internacionalização e a nossa capacidade de ligar ainda melhor o programa Internacionalizar, tal como é executado pela ICEP sob a tutela da Secretaria de Estado da Internacionalização, com outros programas convergentes no Ministério dos Negócios Estrangeiros para apoio à abertura da nossa economia. Estou-me a referir aos programas que são conduzidos nos assuntos europeus, designadamente no quadro dos acordos comerciais e de investimento da União Europeia com países terceiros. Estou-me a referir ao novo programa que anunciamos em dezembro e apresentaremos também brevemente aqui nesta Assembleia, de apoio específico ao investimento oriundo da diáspora, e estou-me a referir àquela que tem sido uma imagem de marca desta equipa desde 2015, que é a articulação, a melhor articulação entre o trabalho que fazem as nossas empresas do ponto de vista do investimento no estrangeiro e da conquista de mercados da exportação, com o trabalho que faz a nossa autoridade, a nossa Agência para a Cooperação, o Instituto Camões, porque muito do investimento de empresas portuguesas em países em desenvolvimento é um investimento cuja externalidade em matéria de desenvolvimento económico e social e de capacitação institucional é óbvia para todos. Em relação a 2020, chamaria a atenção para certos aspectos específicos. Em primeiro lugar, já está a decorrer a nova edição do programa Inove Contacto. 200 de jovens participam em empresas e entidades nacionais no estrangeiro, nas atividades de internacionalização do nosso país e da nossa economia. É muito importante também continuar a olhar com cuidado para a evolução da nossa relação económica com o Reino Unido, designadamente agora que o Reino Unido já não é um país mesmo, um Estado membro da União Europeia, para as novas possibilidades abertas para as empresas portuguesas por acordos económicos da União Europeia, e eu tenho insistido muito que Portugal é um dos maiores beneficiários líquidos desse tipo de acordos. Se nós olharmos, por exemplo, para as exportações para o Canadá subsequentes à entrada em vigor do CETA, do Acordo Comercial da União Europeia com o Canadá, verificamos que no caso do português a taxa de aumento para o Canadá é superior a 80% em termos homólogos e também gostaria de chamar a atenção para um grande momento de projeção internacional Portugal, que será a partir de outubro a nossa participação na Expo Dubai, assim como o facto de já sermos o país convidado para ser o país tema da próxima feira Hannover Messe em 2021. É muito importante ter em conta que este esforço se faz convocando várias dimensões da atividade da política externa. Dou apenas um exemplo, que é o exemplo da política de vistos. Se o nosso primeiro setor de exportação é o turismo, é absolutamente essencial que a nossa capacidade de processamento de vistos Schengen fora do espaço Schengen, portanto para países terceiros, melhore. Ao longo desta década, que termina este ano, nós mais que duplicamos o número de vistos emitidos pela nossa rede consular no total. E esse aumento verifica-se quer nos vistos para estadias de curta duração, quer nos vistos nacionais, portanto nos vistos para estadias superiores a 90 dias e até um ano, que são os vistos mais importantes do ponto de vista da migração laboral. Também aí o resultado das medidas que fomos tomando desde 2017 vê-se, designadamente, e ver-se-á ainda melhor este ano, porque no Orçamento de Estado está inscrita a norma que suspende a determinação do contingente para admissão de migrantes laborais no corrente ano de 2020. Esta é, portanto, uma dimensão muito importante da nossa internacionalização, mas não queria ignorar outras dimensões da internacionalização. A internacionalização do nosso sistema de ensino superior. Nós temos hoje praticamente 385 mil estudantes a frequentar o ensino superior em Portugal, dos quais 45 mil são estudantes internacionais, o que quer dizer que a taxa de internacionalização do nosso sistema de ensino, medida pela sua frequência por estudantes, é hoje superior a 12%. E mais uma vez, para isso foi muito importante as medidas que nós tomamos no sentido da facilitação dos vistos de estudo. Basta pensar que praticamente metade dos vistos nacionais que Portugal atribui são vistos para estudantes. Uma outra dimensão muito importante da nossa internacionalização é que diz respeito à internacionalização da cultura. Nós já podemos fazer uma avaliação dos 3 primeiros anos do Plano de Ação Cultural Externa, que foi lançado em 2017 pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Cultura. Isto significa a consolidação de um conjunto de atividades coerentes e com impacto na projeção internacional da nossa língua, do nosso património e da nossa criação artística. O plano para 2020 prevê mais de 1,5 milhão de atividades em 84 países e atividades que são organizadas em função de diferentes eixos, dos quais destacaria o eixo da literatura e da edição. Finalmente, no que diz respeito a grandes eventos que podem e devem projetar a posição internacional do nosso país, chamaria a atenção, se me permitissem, para três. O primeiro é o facto de, no próximo dia 5 de maio, ocorrer a primeira edição do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que, recordo, foi uma proposta apresentada por Portugal e por todos os demais países de língua portuguesa acreditados na Unesco em Paris, que a Conferência Geral da Unesco aprovou no passado mês de novembro. O segundo evento é a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. A segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas decorrerá em Lisboa no próximo mês de junho, co-organizada por Portugal e pelo Quénia. E o terceiro evento é a Cimeira de Luanda da Cplp, que já se encontra marcada para 2 e 3 de setembro, e na qual nós esperamos aprovar a Convenção Quadro para a mobilidade e a circulação no interior da Cplp. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Também o agradecimento da mesa por ter cumprido mais que escrupulosamente os 15 minutos. Vamos então começar a ronda pelos diferentes grupos parlamentares. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSE, ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro, os senhores deputados de Estado e os colegas. Sr. Ministro.
Diga.
Sr. Presidente, é só uma questão. A ordem não é de acordo com o grupo.
A ordem desta comissão tem sido sempre esta. Se entenderem que agora é diferente, podemos o fazer. Mas nesta comissão que eu me recordo foi sempre assim. Agora podemos mudar. Os seus deputados são soberanos. Eu simplesmente cumpri aquilo que tem vindo sempre a ser feito. Se sou deputado e entendo de forma diferente, altera-se sem problema nenhum. Portanto, não vejo. É com toda a honestidade, não há aqui nenhum. Esta comissão foi sempre assim, portanto. As outras não sei, eu falo por esta. Falo por esta. Então, está sanado o problema da... Punha o tempo ao zero. Se acha o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, senhores deputados, colegas. Sr. Ministro, felicitá-lo por ter trazido um tema tão importante como a internacionalização da economia portuguesa aqui a esta audição. Mas quero lhe dizer que o Partido Social Democrata não acompanha esse seu otimismo quanto ao nível das exportações portuguesas, quanto ao crescimento económico de Portugal. Aliás, se fosse para nós resumirmos, eu diria em duas palavras, uma decepcionante e outra pouco ambiciosa, a política do Governo. Aliás, se nós olharmos para os países da coesão, que eu sei que o Governo dá muita atenção, aliás, houve uma cimeira recente sobre essa matéria da reunião dos países da coesão e que foi em Portugal convocada pelo Primeiro-Ministro português, se nós olharmos para o crescimento económico desses países, nós chegamos à conclusão que aquele que cresce menos é exatamente Portugal. Aliás, muitos deles crescem todos, quase todos, acima do 3%, com exceção da Grécia, que só cresce 2%, mas o pior de todos é exatamente Portugal. Ou seja, no nosso campeonato nós somos os piores. Além disso, mesmo as exportações, e como deve imaginar o Sr. Ministro, o Partido Social Democrata, se há uma área que dá uma atenção extraordinária precisamente às exportações, porque quando nós chegámos ao Governo valiam 28% do PIB, quando nós saímos valia perto de 40%. Portanto, nós temos um portfólio na área da internacionalização da economia portuguesa extraordinário. Isto para lhe dizer que estamos decepcionados também com o crescimento das exportações portuguesas. Eu dou só este número. As exportações portuguesas em 2004 valiam 0,55% das exportações a nível mundial, 0,55%. Neste momento vale 0,48%. Ou seja, temos perdido cota de exportações a nível mundial. O próprio paradigma das exportações portuguesas, não está a acompanhar as tendências futuras. Basta dizer que 12% das exportações portuguesas são feitas pela Galp e pela Auto-Europa, quando estamos numa transformação enorme do paradigma, tanto energético como de mobilidade. Já agora fazia a pergunta, como é que o Governo vai enfrentar esta questão? E outra também é que nós continuamos no fim da lista em termos de PIB do país em exportações. Estamos em 21 em 28 países. Portanto, como vê, Sr. Ministro, isto já para não falar da nossa dependência de dois mercados, que é a Espanha e o Reino Unido, que valem 32% das exportações, para não entrar em pormenores que as 10 maiores empresas exportadoras portuguesas exportam 22%, para não entrar no pormenor da enorme dependência que temos da Galp, que vale 7%, ou da Europa, que vale 5%. E outro ponto, já agora, que eu também pedi-lhe um comentário, é que 40% das empresas exportadoras portuguesas é classificada como de baixa intensidade tecnológica industrial. 40%. Sr. Ministro, quanto a outras questões que o Partido Social Democrata quer lhe trazer, tem a ver com os reflexos económicos, e ainda bem que vem acompanhado também pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que é os reflexos económicos na economia portuguesa sobre o vírus que agora está a assolar a Europa, com consequências terríveis económicas. A pergunta é, tanto a nível de exportações como também de importações, e estamos a falar de componentes muito importantes para as exportações portuguesas, como é o caso do setor têxtil, quais são os reflexos que já existem, quais são as previsões para os próximos tempos e, naturalmente, e a grande pergunta, que ficamos na expectativa da resposta, quais são as medidas do Governo português para fazer frente a estes impactos e contrariar, naturalmente, as tendências quanto às exportações portuguesas, tendo em conta que o Sr. Ministro tem no seu Ministério a Secretaria de Estado da Internacionalização. A OCDE prevê um desaceleramento de 0,5 pontos percentuais. Já também no setor do turismo, penso que não ser bem indicado para o Sr. Ministro, nós estamos a falar já de prejuízos na ordem dos 1.000 milhões de euros na União Europeia desde o mês de janeiro. Segundo tema, a Cimeira da União Europeia com África. Estava anunciado, e o Governo português anunciou, e não só, que a Cimeira seria feita durante a presidência portuguesa. Não será o caso, será feita durante a presidência africana. Eu pedia ao Sr. Ministro, que é esta, Alemã, eu pedia ao Sr. Ministro que nos explicasse o porquê desta reviravolta, porque o Governo português já tinha quase que celebrado esta cimeira durante a presidência portuguesa, o porquê desta derrota que acaba por ser da diplomacia portuguesa. Terceiro ponto, a Guiné-Bissau. Nós gostávamos de ser informados qual é o ponto de situação e qual é que é a posição de Portugal, o papel de Portugal e do Governo português nesta situação da Guiné-Bissau, e lembro-lhe que o PSD tem acompanhado sempre de perto esta questão, incitando sempre o Governo português a também ser membro observador da CDAO, que é, como o Sr. Ministro sabe, uma organização subregional que tem um poder extraordinário nesta questão da crise da Guiné-Bissau. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Dava então a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Neves, começando pela Guiné-Bissau. Como é público, em função das minhas próprias declarações, das declarações do Presidente da República, do comunicado subscrito pela Cplp e também dos comunicados, entretanto, publicados pela CDAO, nós todos, não só Portugal, como a Cplp, a Organização Regional, a Comunidade Internacional representada nas Nações Unidas e o grupo que articula tudo isto, o chamado P5, que articula a União Africana, a União Europeia, as Nações Unidas, a Cplp e a CDAO. Acompanhamos com muita atenção a evolução da crise política na Guiné-Bissau. Registamos do lado positivo, tendo em conta a história recente daquele país, que as partes não se envolveram em confrontações de natureza militar ou paramilitar, e em segundo lugar, que a comunidade portuguesa está em segurança, tranquila, calma e expectante. Aguardamos todos que as instituições guineenses se possam consertar de forma a que seja claro, qual foi o resultado das eleições presidenciais e, portanto, qual o candidato que nós devemos saudar e com o qual devemos trabalhar como Presidente da República da Guiné-Bissau. Quanto à Cimeira União Europeia-União Africana, ela deve realizar-se de 3 em 3 anos, a última foi em Abidjan em 2017, e por isso a autoridade que, no seio da União Europeia, depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, tem a competência para acertar com a parte africana a data da Cimeira, acertou-a, por enquanto, digamos, provisoriamente, para o próximo mês de outubro. Portugal, que não seguia pelo princípio da diplomacia dos eventos, mas sim pela diplomacia da substância, participa, tem participado e continuará a participar ativamente na preparação da Cimeira e, sobretudo, nos documentos que são substanciais e que serão aprovados antes, durante ou depois dessa Cimeira. O novo regime pós-Cotonou, portanto, o novo Tratado de Cooperação entre a União Europeia e os países da África Subsaariana, para além do Pacífico e das Caraíbas, a nova estratégia conjunta União Europeia-União Africana e a forma como, a partir do momento em que a União Africana está a estabelecer a sua própria zona de comércio livre à escala continental, a União Europeia deve pôr em cima da mesa a possibilidade de um acordo económico continente a continente. Basta o enunciado disto para o Sr. Deputado perceber que a presidência portuguesa vai ter muito, mas mesmo muito, a tratar no que diz respeito às relações entre a União Europeia e a União Africana, e por isso essas relações são a nossa prioridade número um no que diz respeito à agenda externa da União. Se houve precipitação, minha não foi. Quanto às consequências do vírus, bem, eu não estou propriamente à espera de um desaceleramento da economia internacional, mas estou a contar com alguma desaceleração da economia internacional e, evidentemente, isso terá efeitos na zona euro e, direta ou indiretamente, terá efeitos em Portugal. Agora, faço minhas as palavras do Presidente da CIP, ainda hoje de manhã. Não vamos, antes que chegue a pandemia, entrar em pandemónio, estou a citá-lo, e não vamos pensar que é com alarme, com pânico, com aquela nossa aptidão estranha para acolhermos os profetas da desgraça que vamos enfrentar as consequências económicas dessa que já é uma epidemia. Justamente, eu não sou propriamente nem do lado dos otimistas, nem do lado dos pessimistas, eu gosto de trabalhar com base em resultados, e se fiz questão de começar esta intervenção pelos resultados de 2018, é que eles justamente mostram que nós estamos mais bem preparados para enfrentar uma conjuntura internacional que, do ponto de vista económico, não é caracterizada nem pela previsibilidade, nem pela certeza. E por isso mesmo é que podemos encarar essa conjuntura com o realismo de quem sabe que, ao contrário do que o Sr. Deputado sugeriu, nós temos ganho cotas de mercado, nós não nos comparamos com o campeonato dos países da coesão, nós gostamos de nos comparar com o campeonato europeu como tal. E aí, nesse campeonato, desde 2017, pelo terceiro ano consecutivo, nós convergimos, isto é, aumentamos mais que a média europeia. E o aumento das exportações, e não é o aumento das exportações, digamos assim, como era no seu tempo de governação, em que o PIB caía e as exportações subiam dentro do PIB. Não, não, o PIB cresce e as exportações crescem ainda mais que o PIB. Estas...
E é que deixar o Sr. Ministro concluir, porque acho.
Muito obrigado. Portanto, não desvalorizemos os riscos, não desvalorizemos as ameaças, mas confiamos em nós próprios, Sr. Deputado. Essa é a minha recomendação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra pelo Partido Socialista à Sra. Deputada Lara Martim.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, as senhoras e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a sua intervenção inicial foi dedicada aos bons resultados da economia portuguesa, em particular da internacionalização da nossa economia, e eu gostaria de colocar-lhe três questões relativamente a este tema. Mas começar por referir que nós, de facto, divergimos da posição do PSD e identificamos aqui um conjunto de importantes resultados, já aqui mencionados também pelo Sr. Ministro, e que são particularmente relevantes num cenário de incerteza e desaceleração do crescimento dos principais parceiros de comércio. Logo, como o Sr. Ministro já aqui referiu na sua intervenção inicial, o programa Internacionalizar, que apresenta uma taxa de execução de 94%, nós atingimos também um novo valor recorde na contratualização de contratos de investimento, com mais de 1 milhão de euros de investimento contratado. Em termos de exportações, assistimos também a um novo recorde em que as exportações ultrapassaram os 93 mil milhões de euros. O reforço também da posição de Portugal no mercado internacional, com o aumento da taxa de crescimento das exportações superior à taxa de crescimento da zona euro, da União Europeia e do resto do mundo. E, acima de tudo, temos mais empresas exportadoras e mais diversificação de mercados. E estes resultados devem-se não só à estratégia do Governo, mas, acima de tudo, ao trabalho e à concretização das nossas empresas, que continuam a apostar em novos mercados. A realidade é que as exportações continuam a crescer e as empresas portuguesas estão a ganhar cota nos mercados internacionais, mas existem problemas no horizonte. E se no início do ano apresentavam-se como principais riscos mundiais a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, os impactos do Brexit, as tensões geopolíticas em várias partes do mundo e a própria desaceleração de alguns mercados de exportação, agora há um receio que assume uma dimensão diferente e difícil até de equacionar, mas que pode ter algum impacto na economia mundial que se prende com o coronavírus. Há uma grande expectativa por parte dos empresários, acima de tudo dos que exportam, sobretudo como o país se pode posicionar para minimizar os impactos, e portanto a minha primeira questão é como está o Governo a planear proteger e apoiar a internacionalização das nossas empresas face a estes múltiplos desafios que se colocam. E de que forma também um novo programa de internacionalização 2030 poderá também contribuir nesse objetivo. Outra das áreas de grande destaque no âmbito da internacionalização prende-se com as ações em mercados prioritários, em que se evidencia a Índia, e recentemente o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro estiveram neste país com uma comitiva também empresarial, e gostaria de perceber quais os principais resultados desta visita e que perspectivas existem para 2020. Ainda em relação à internacionalização, mas no âmbito da internacionalização da cultura portuguesa, nomeadamente em relação ao Programa de Ação Cultural Externa, que o Sr. Ministro já aqui referiu um conjunto amplo de ações previstas para 2020 e elencou aquelas que serão mais emblemáticas. Aquilo que eu gostaria de perceber é, passado 3 anos de implementação deste programa, como o Sr. Ministro aqui também referiu, quais foram as principais mais-valias para a internacionalização da cultura portuguesa. E, por fim, gostaria de colocar-lhe uma outra questão, não no âmbito de internacionalização, mas no âmbito do acordo bilateral entre Portugal e os Estados Unidos da América. Como o Sr. Ministro sabe, nós nos Açores, e em particular o Governo Regional, consideramos que este acordo é desequilibrado e, portanto, um acordo que não corresponde às aspirações e reivindicações açorianas e, no nosso entender, também não deve corresponder às aspirações e reivindicações de Portugal. Como o Sr. Ministro também bem sabe, nos últimos 5 anos, aquilo que assistimos na Ilha Terceira foi uma redução sempre superior a 50% dos efetivos militares, passaram de cerca de 800 para 168 e 100 famílias. O tempo de serviço também destes militares passou para 1 ano em vez de 3 anos. O número de trabalhadores portugueses também, que era de 830, agora ronda os 400, e assistimos também a um impacto de menos cerca de 50 milhões de euros na economia local. E, portanto, a Ilha Terceira sentiu e viveu estas consequências profundamente negativas desta decisão norte-americana. Aquilo que constatamos é que as mais-valias para os Estados Unidos mantiveram-se, não se alterou em nada o que os Estados Unidos podem ou não fazer nas lajes depois desta reestruturação, e assim sendo a minha questão é que contrapartidas, entretanto, poderão ter sido dadas a Portugal para que ainda assim se considere que este acordo é equilibrado, porque de facto, do nosso ponto de vista dos Açores, aquilo que conhecemos bem são as perdas e desconhecemos os benefícios. E acima de tudo, julgo que importa perceber qual é efetivamente a posição do Estado português relativamente a este dossiê da base das lajes e, em particular, à revisão do acordo bilateral Portugal-Estados Unidos da América. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Lara Martinho e também, se não se importar, respondo pela ordem inversa com que foram colocadas. Começando, portanto, pela questão do acordo de cooperação em matéria de defesa entre Portugal e os Estados Unidos. Esse acordo é o que nos dá o quadro normativo e diplomático em que podemos e devemos tratar de consequências da decisão norte-americana que bem descreveu sobre a economia, o território e a sociedade terceirense. Essas consequências, para efeitos de simplificação, podem ser arrumadas em três grandes dimensões. Na dimensão laboral, o essencial dessas consequências está resolvido. Na dimensão das infraestruturas, chegamos a um acordo que está a ser implementado. Resta a questão ambiental, que, aliás, é mais grave delas todas. E, portanto, o meu empenhamento é, nas funções de Ministro dos Estrangeiros, aproveitar tudo o que o acordo, como o quadro jurídico atual de relacionamento bilateral, permite para resolver as preocupações ambientais remanescentes na base das Lajes. Estou a usar exatamente a expressão que nós e os Estados Unidos usamos na declaração política da última sessão da Comissão Bilateral Permanente, a 42ª, que se realizou em Lisboa em dezembro passado, na qual nós manifestamos o nosso empenhamento conjunto em resolver as preocupações ambientais remanescentes, incluindo aquelas nos locais conhecidos por 3001 e 5001, que são as mais graves. E, portanto, a seu tempo trataremos do futuro. Por enquanto estou concentrado em aproveitar ao máximo as possibilidades que o presente me dá no quadro do atual acordo. Em relação às mais-valias do plano indicativo da ação cultural externa, a mais importante delas é a reunião de esforços entre a cultura e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque isso permitiu uma mudança de escala muito óbvia. Depois, a reunião a estes dois grandes parceiros de entidades do Estado português que, tendo na internacionalização económica responsabilidades específicas, precisam da projeção da imagem internacional de Portugal e precisam de olhar para a cultura como também um dos setores económicos de maior valor acrescentado nos dias de hoje. Essas duas instituições, uma está sob tutela do MNE, é a ICEP, outra está sob tutela do Ministério da Economia, é o Turismo de Portugal. Uma terceira mais-valia que, por ser amassador, eu me permitia considerar, é aquela que vai conseguindo consolidar uma presença de Portugal em grandes mercados culturais através de um esforço continuado. Dou o exemplo do mercado da edição e do livro. Como é que nós temos conseguido fazer isso? Através de programas concertados com a cultura de promoção de edições estrangeiras e de edições de traduções nas grandes línguas culturais do mundo, de obras referenciais portuguesas, por um lado, e por outro lado a presença em feiras de livro internacionais, em grandes feiras do livro, presença de que me permitia destacar apenas aquela que nós assumimos como país tema, país convidado ou país principal, a Feira de Madrid 2017, a Feira de Guadalajara 2018, a Feira de Sevilha 2019, a Feira de Lima 2020, no próximo ano a Feira de Leipzig, etc. Quanto à Índia, os dois resultados principais que eu me permitia assinalar são estes. Em primeiro lugar, a declaração de compromisso das duas partes num prazo de 6 meses de negociação e aprovação de um acordo de mobilidade recíproca, porque isso vai permitir abrir um mercado português a inúmeros talentos indianos de que nós precisamos, em todos os segmentos do mercado de trabalho, mas com particular importância para o setor das tecnologias de informação e comunicação, em que a Índia é um dos grandes produtores mundiais de talentos hoje em dia. E o segundo resultado foi a assinatura do contrato da empresa Águas de Portugal, passa a publicidade, com o Estado de Goa, porque isso significa o primeiro do que espero venha a ser muitos contratos de penetração por parte de empresas da indústria e de serviços portuguesas em grandes mercados indianos. Não sei se posso responder sobre a questão do...
Tentando concluir mais rapidamente.
Demora menos formular as perguntas do que enunciar as respostas. Esse é o sempre o drama. Mas só para dizer que eu gostaria de ser claro sobre isto. A nossa preocupação número um em matéria de coronavírus é mesmo a proteção das pessoas. E quanto melhor nós protegermos as pessoas, melhor protegeremos a nossa economia. Portanto, o que nós precisamos é de conter a expansão do vírus por toda a Europa e pelo mundo, concertar-nos sobre isso, pôr a saúde pública no principal registro das nossas preocupações, porque isso terá consequências positivas imediatas para a evolução da nossa economia. Há muita coisa a fazer e há muita coisa que está a ser feita, quer ao nível internacional, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa de secretários e secretários de Estado. E queria, sem desvalorizar o tema da internacionalização, que na segunda volta iremos abordar em algumas das vertentes, eu queria colocar nesta primeira volta três questões em particular. Algumas já abordadas, mas permita-me a assunção de que elas serão colocadas num ponto de vista que ainda não foi colocado nesta audição. A primeira tem a ver com o coronavírus, Covid-19, e com a forma como ele está a afetar o mundo, mas está a afetar também cidadãos portugueses pelo mundo. E como é expectável que o desenrolar da evolução do vírus nos coloque perante notícias do seu alastrar à escala mundial, pelo menos são esses os dados que ainda temos em cima da mesa, porque não temos dados que estejam a dar conta da diminuição do número de infectados. Eu creio que a primeira e a mais óbvia pergunta ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, num país como Portugal, que tem uma grande comunidade de portugueses espalhada pelo mundo, é da disponibilidade dos nossos serviços consulares, embaixadas, para garantir um apoio em todas as situações à comunidade portuguesa. Vimos já vários casos, eu creio que se deve saudar a forma como foi respondido o pelo menos aqueles que foram tornados públicos, não sei se há outros que não tenham sido tornados públicos, mas essa é a primeira das perguntas que eu queria colocar, é se o Sr. Ministro dá as garantias que a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo pode contar com o governo português, às vezes nas situações que a própria imaginação que nós temos nos dias de hoje não nos consegue antecipar. A segunda matéria que lhe queria colocar tem a ver com um desastre que eu creio que toca a todos nós de uma forma que não nos deixa iguais, que tem a ver com o desastre humanitário a que assistimos às portas da Europa. Ver refugiados a serem tratados ou serem recebidos com gás lacrimogénios, a serem mobilizados dispositivos militares como se uma guerra se tivesse a tratar contra pessoas que estão a fugir, e essas sim, da guerra, da morte. Perceber até, e eu creio que este exemplo do coronavírus nos mostra a nós todos a humanidade de quem se tem que proteger e proteger os seus contra as agruras da vida, num caso coronavírus, noutro caso guerra e morte, que é ainda bastante pior desse ponto de vista. Eu queria lhe perguntar como é que o governo português está a ver, quer a situação na Síria, quer a situação de chantagem que a Turquia está a fazer à Europa. E se, desse ponto de vista, posso ter aqui, da parte do Sr. Ministro, um reconhecimento que a estratégia que foi seguida pela União Europeia, que o governo português também secundou no que toca aos refugiados, e esta pergunta não tem diretamente a ver com assuntos europeus, porque é sim de relacionamentos com países terceiros que lhe queria colocar, se isso não é a demonstração de que essa estratégia foi errada, se empurrou para debaixo do tapete um problema grave que agora está novamente a demonstrar-se inequivocamente às nossas portas, que mostra a desumanidade com que são tratadas milhões de pessoas e que nos convoca a todos para ter uma consciência crítica perante o que está a passar. Isto não apenas, com isto não quero dar razão, eu creio que esta nota deve ficar absolutamente clara, não quero dar razão a qualquer chantagem da Turquia, porque a forma como a Turquia está a lidar com este dossiê, por um lado sendo parte de quem está também a criar instabilidade na Síria, criar também um êxodo de pessoas, e por outro lado utilizar isso para tirar dividendos, quer económicos, quer políticos da União Europeia, é absolutamente lamentável. Creio que essa crítica deve ser inequívoca e direta, mas gostava de ouvir da parte do Sr. Ministro o que é que o Governo português tem a dizer sobre isto, porque todos os dados indicam que a instabilidade naquela zona vai ser ainda crescente, que, portanto, o êxodo de pessoas será ainda crescente e que estamos a assistir a uma tragédia que pode assumir ainda maiores dimensões. E, para terminar, em 30 segundos, Sr. Presidente, colocar-lhe questões também sobre a base das lajes, mas relativa à descontaminação de que o resta ainda da atividade norte-americana, e dar-lhe conta da estranheza com que vimos notícias recentes, nomeadamente de um pipeline que terá vertido em 2016, o pipeline do Cabrito, em que, ao contrário do que a Assembleia da República recomenda, e ao contrário do que até o Sr. Ministro tem dito neste caso, que a responsabilidade americana deveria ter uma ação também concreta para reparar este tipo de situações, é o governo português que se está a substituir aos americanos. Ao arrepio, parece-nos, quer da resolução da Assembleia da República, quer daquilo que o Sr. Ministro tem dito, quer das relações que têm ficado vincadas também enquanto acordos bilaterais, e por isso essas são as três perguntas que lhe coloco nesta primeira fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradeço, em nome dos funcionários do Ministério dos Estrangeiros, as palavras simpáticas que dirigiu a todos aqueles que, mostrando grande profissionalismo, empenhamento e até coragem física, participaram nas operações de repatriamento dos nossos concidadãos da China, de Wuhan, e também nas operações de apoio aos nossos concidadãos diretamente atingidos pelo vírus ou por esta doença a bordo de um navio em Tóquio, ou indiretamente atingidos porque tiveram que mudar os seus planos de viagem no Irão. E assim continuaremos a fazer, visto que o apoio consular é uma das missões mais nobres do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e esse apoio é tanto mais necessário quanto mais expostas ou vulneráveis estejam as pessoas face a riscos como estes, de riscos de natureza epidémica ou associados. Em relação ao pipeline do Cabrito, não há aqui nenhuma contradição. O que aconteceu em relação ao pipeline do Cabrito é o que acontecerá em relação a qualquer outro evento relacionado com a terceira. Do nosso ponto de vista, a responsabilidade pela remediação dos danos ambientais pertence àqueles que utilizaram e utilizam a base, e, portanto, pertence aos Estados Unidos, mas, evidentemente, nós não podemos deixar de intervir se uma não intervenção do lado americano colocar questões de saúde pública. E assim o fizemos e assim o continuaremos a fazer. No caso concreto do Cabrito, nós intervimos e, aliás, concertadamente com os norte-americanos, aplicaremos depois as disposições, por analogia, digamos assim, ou por extensão, as disposições constantes dos documentos, dos acordos, no âmbito da NATO, uma coisa cuja sigla é SOFA, e que nos permite depois discutir a estrutura de custos entre nós e a parte norte-americana. Em relação à questão do meio, sobre há aqui três questões na sua pergunta. Em primeiro lugar, eu não vejo razão para dizer hoje que o acordo que fizemos em 2016 com a Turquia foi um erro.
Pelo contrário, eu entendo que nós fizemos um acordo razoável que se provou útil, porque durante 4 anos, milhares e milhares de pessoas que estavam refugiadas na Turquia puderam beneficiar de apoio canalizado através de organizações não governamentais ou outras entidades de natureza pública, cujo financiamento foi garantido pelos países europeus. Eu acho que isso é uma coisa nobre, é uma coisa que fica bem à União Europeia e é uma coisa de que nós não nos devemos envergonhar. Eu, por mim, orgulho-me. Temo, lamento, é que a Turquia esteja agora a usar refugiados ou migrantes não para melhorar as suas condições de habitabilidade, de saúde, de inserção profissional, até de espera, porque muitos deles estão em espera, mas sim como arma de arremesso contra a Europa, para procurar que a Europa, nas duas uma, ou encontre mais financiamento, pague mais, ou tenha uma posição mais conforme aos interesses turcos no que diz respeito à sua disputa com a Síria e à sua relação muito ambígua e tensa com a Federação Russa. Não queremos, não creio eu, não crê o alto representante para a política externa da União Europeia, não crê o Conselho Europeu, não crê a chanceler alemã, não crê o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, não crê o alto comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que pessoas devam ou possam ser usadas como armas de arremesso em discussões desse tipo. E por isso mesmo temos apoiado a Grécia na pressão enorme a que está a ser sujeita na sua fronteira e temos criticado a Turquia e apelado à Turquia para que termine com este comportamento. Eu falei domingo à noite com o meu colega grego e as informações que ele me dá é que há autoridades do lado turco que facilitam o transporte de pessoas para a fronteira grega e que, entre essas pessoas assim transportadas, o número de refugiados provenientes de Idlib é residual. Quanto a Idlib, e antes que o Sr. Presidente me tire a palavra, remeto para o artigo que eu subscrevi com outros 13 ministros dos estrangeiros europeus, apelando à criação de um corredor humanitário em Idlib e criticando designadamente a Síria e a Federação Russa, a Síria por diretamente bombardear, entre outras coisas, escolas e hospitais, e a Federação Russa por lhe dar apoio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero também naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Ministro, as senhoras e senhores secretários de Estado e a restante equipa que os acompanham. Sr. Ministro, queria colocar por abordar uma questão que já foi em parte referida, mas queria colocar duas questões que são ainda assim distintas daquelas que foram colocadas e que têm que ver com a questão do coronavírus e das medidas que vão sendo tomadas. Naturalmente que a articulação entre autoridades de saúde no plano internacional tem os seus canais próprios e são naturalmente canais que em muitas circunstâncias têm exigências de rapidez na sua concretização que não se comparecem propriamente com aspectos formais ou procedimentais demasiado pesados, mas certamente que os canais diplomáticos não deixarão de ter o seu peso específico nessa articulação internacional entre as autoridades de saúde e, portanto, também gostávamos de saber que tipo de articulação é que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem sido solicitado a facilitar e que medidas, eventualmente, é que podem estar previstas do ponto de vista desse reforço da cooperação internacional, da articulação internacional entre autoridades de saúde, que naturalmente no plano nacional envolve a Direção-Geral de Saúde. Uma outra dimensão desta questão tem que ver com as hipóteses de atuação do Ministério de Negócios Estrangeiros e das estruturas dos nossos serviços periféricos externos junto às comunidades portuguesas em países cuja resposta possa ser de alguma forma mais débil à situação da infecção pelo coronavírus e da necessidade de alguma forma corresponder às necessidades das comunidades portuguesas nesses países. Portanto, gostava de saber que tipo de resposta é que o governo português admite ou considera que pode vir a ser dada nessas circunstâncias às comunidades portuguesas por via do Ministério dos Negócios Estrangeiros e que preparação é que está eventualmente a ser feita individualmente pelo Estado português ou articulada com outros Estados em circunstâncias que, como essas. Uma segunda questão, Sr. Ministro, queria colocar, apesar dos esclarecimentos que já adiantou e da resposta que já deu a pelo menos uma das questões que foi colocada relativamente a isto, tem que ver com a situação na Guiné-Bissau e com as dificuldades que se vão verificando, que naturalmente nos preocupam por não serem apenas dificuldades momentâneas ou conjunturais, são de facto dificuldades que se vão arrastando já ao longo de muito tempo, com uma preocupação evidente que isso deve suscitar para um país que deve ter, na comunidade de países de língua portuguesa, uma das suas pressões mais relevantes do ponto de vista da política externa. E, portanto, independentemente da resposta que já foi dando, gostávamos de saber também que acompanhamento é que o governo português estima fazer da evolução desta situação e que contributo é que o governo português entende que pode dar para a solução de problemas, que sendo problemas internos e que naturalmente devem corresponder ao respeito pela ordem constitucional da Guiné-Bissau, não devem deixar de ter por parte do Estado português, nomeadamente por via da atuação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o contributo no plano da cooperação para superar dificuldades em que eventualmente essa cooperação possa ser entendida como necessária e até suscitada pela própria Guiné-Bissau e, portanto, gostávamos de saber qual é a perspectiva que o governo português tem relativamente a essas possibilidades. Uma questão que também em parte já foi colocada tem que ver com este problema das migrações, que eu não isolava apenas à questão mais imediata e mais próxima daquilo que se verificou a partir da atuação da Turquia e da utilização pela Turquia dos refugiados como instrumento político de pressão, seja sobre a União Europeia, seja sobre os seus vizinhos mais próximos, nomeadamente sobre a Grécia, mas que, portanto, eu não isolaria apenas nessa questão e que colocaria de uma forma mais estrutural, porque de facto há um problema de fundo que tem que ver com as circunstâncias das motivações que estão por trás destes fluxos migratórios e que não devem nem podem ser escamoteadas para que o problema tenha uma consideração devida. Eu diria que, em primeiro lugar, no plano do respeito pelos direitos humanos e pelas motivações que, em muitas circunstâncias, é nessa origem que encontram o seu suporte, porque estamos a falar de cidadãos que fogem de conflitos armados, que fogem de situações de desespero, motivadas pela guerra, pela depredação económica e dos recursos naturais, por múltiplas circunstâncias, que estão, em muitas circunstâncias, colocados numa situação próxima daquela que os próprios povos europeus já viveram quando conflitos militares e, em particular, de guerras que fustigaram a Europa no século passado e que, portanto, devem motivar por parte dos povos europeus, pelo menos, um sentimento de solidariedade de proximidade com esses povos, porque se os povos europeus muitas vezes procuraram refúgio noutros países para fugirem da guerra, em particular da Segunda Guerra Mundial, não devemos agora ter uma atuação de rejeição e de expulsão de cidadãos que estão em circunstâncias muito próximas daquelas em que os povos europeus já estiveram, e, portanto, a questão que eu colocava era uma questão mais de fundo relativamente à abordagem de todos estes, da origem destes problemas que estão por trás de fluxos migratórios, como aqueles que vamos verificando, não apenas na perspectiva da resposta que temos que dar a esses cidadãos que fogem da guerra, do sofrimento e de outras circunstâncias, mas também do contributo que é preciso dar para ultrapassar esses problemas que motivam estas situações. Para terminar mesmo, não abusando da tolerância do Sr. Presidente, para terminar mesmo, gostava de colocar ainda uma pergunta, Sr. Presidente, sobre a situação no Médio Oriente e sobre o agravamento da situação no Médio Oriente, em particular na Palestina, a partir da atuação de ingerência e uma atuação incendiária dos Estados Unidos em relação e da administração Trump em relação à situação do povo palestino. O senhor ministro deu recentemente resposta a uma pergunta que o grupo parlamentar do PCP tinha feito a propósito desta questão, mas que não considerava desenvolvimentos que entretanto surgiram poucos dias depois de termos feito a pergunta e que têm a ver com o chamado acordo do século apresentado para a administração norte-americana, que sucedeu uma campanha de chantagem para impor as condições inaceitáveis que foram incluídas naquele plano, em violação do direito internacional e do acervo de muitas décadas de resoluções das Nações Unidas. E, portanto, gostava também de questionar sobre a posição do Estado português por intermédio do governo português em relação a esta situação.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Oliveira. E em relação ao coronavírus, o que tenho a dizer, em primeiro lugar, a concertação ao nível europeu está organizada e em curso, todas com reuniões semanais de concertação entre as autoridades de saúde dos Estados-membros e iniciativas específicas da União Europeia como tal, designadamente no que diz respeito à aceleração do processo de investigação e de descoberta de formas de remediação de combate ao alastrar do vírus, e no que diz respeito ao apoio consular aos portugueses, pois ele far-se-á nos mesmos termos em que nós apoiamos os nossos concidadãos, que são vítimas de conflitos armados, que são vítimas de catástrofes naturais, que são vítimas de condições de privação material, etc. Em relação à Guiné-Bissau, o nosso contributo tem sido triplo e julgo que muito importante. O primeiro, começando talvez pelo mais importante, nós tomamos a decisão de, mesmo independentemente das dificuldades de relacionamento institucional e de estabilidade da Guiné-Bissau, de manter em curso o programa de cooperação bilateral que temos. A senhora Secretária de Estado pode detalhar um pouco mais depois noutras intervenções, se os seus deputados o quiserem saber, mas nós mantemos o programa estratégico de cooperação com a Guiné-Bissau e com elementos muito importantes, quer do ponto de vista do apoio à saúde, quer do ponto de vista do apoio à educação, quer do ponto de vista do apoio às atividades culturais, quer do ponto de vista do apoio às questões de soberania do Estado e de organização do Estado. A segunda dimensão tem sido participar ativamente nos processos que democraticamente se destinam a estabilizar a situação política na Guiné-Bissau. Quais são esses processos? São as eleições e, portanto, nós encarregamos-nos de apoiar as eleições, apoiamos as eleições legislativas de março passado, apoiamos as duas voltas das eleições presidenciais, assegurando designadamente a impressão dos respectivos boletins de voto. E o nosso terceiro contributo falando com todas as partes na Guiné-Bissau, coisa que eu tenho feito praticamente todos os dias, diretamente ou através do nosso embaixador, e concertando-nos com as organizações internacionais que têm relevância na Guiné-Bissau, como disse e repito, a Cplp, a CDAO, a União Africana, a União Europeia e as Nações Unidas, procurar que o litígio que existe na Guiné-Bissau, e que é um litígio ao mesmo tempo jurídico e político, possa ser resolvido pelos meios institucionais e legais próprios desse país e por meios inteiramente pacíficos. Quanto à questão de fundo que coloca com toda a pertinência, a questão das migrações, eu vou-me situar naturalmente apenas do lado da dimensão externa das migrações, mas há três planos em que a nossa resposta deve realizar-se. O primeiro plano é o plano da organização de canais legais, protegidos e seguros de migrações. Na minha opinião, a única alternativa que existe às migrações irregulares, ao tráfico das pessoas e à insegurança das nossas fronteiras é não a tentativa, que eu não digo quixotesca para não insultar Dom Quixote, não a tentativa ilusória de parar a migração, que é uma constante da história da humanidade, mas sim a organização de canais de fluxos regulares,
ordenados e seguros de migrações, nas quais os migrantes vejam protegidos os seus direitos e garantidos o seu bem-estar e que as autoridades nacionais de cada país possam também regular em função, designadamente, das suas necessidades de mão de obra, das suas dinâmicas de mercado de emprego, das suas dinâmicas económicas, etc. Por isso é que Portugal participou desde o início na negociação do Pacto Global das Migrações. Do meu conhecimento, fomos o primeiro país do mundo a aprovar o nosso Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações e foi com todo o prazer que recebemos há cerca de 3 semanas um convite da Organização Internacional das Migrações para sermos um dos 2 países do norte no sentido onusino do termo, um dos 2 países do Norte a sermos países campeões na implementação do Pacto Global das Migrações, e respondemos imediatamente que sim, que o faremos com todo o gosto e com toda a determinação. Depois há uma segunda dimensão, que é a dimensão do combate ao tráfico e da segurança das nossas fronteiras. Por isso é que, para nós, reforçar os meios da Guarda Europeia de costeira e de fronteiras é um elemento importante e não um elemento negativo. E, finalmente, é toda a questão da cooperação para o desenvolvimento. Nós só conseguimos regular melhor os fluxos migratórios se ajudarmos, se apoiarmos, se emparceirarmos com os países de origem e de trânsito nas migrações nos seus próprios processos de desenvolvimento. Dito isto, e só com licença, Sr. Presidente, para mais 20 segundos, como acontece em muito da política pública, o início é mesmo combater a ignorância e chamar a atenção para os factos. Mais de 80% dos imigrantes africanos, portanto aqueles que mudam de país, fazem-no no interior da África e só uma pequena parte deles os faz para a Europa, por exemplo. E há muitos outros factos que nós devemos ter em atenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para concluirmos esta primeira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado Tom Correia, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos foi dando. Enfim, eu vou procurar não repetir questões e matérias, porque não tenho também, obviamente, a expectativa de que, pelo facto de ser o CDS a perguntar, o Sr. Ministro nos responda de uma forma diferente do que aquilo que já disse, como é evidente, e, portanto, tentarei não repetir. Só com uma matéria que, enfim, é o tema destes dias. Todos os grupos parlamentares lhe fizeram perguntas sobre essa matéria. Não obstante a Sra. Ministra da Saúde estar, ou pelo menos estava quando eu vim para aqui, a ser ouvida na sala ao lado, tendo de resto o CDS feito um requerimento sobre essa matéria, dizer-lhe só, Sr. Ministro, que me parece, enfim, é uma preocupação nossa, é uma preocupação evidente, que em relação às perguntas que foram feitas por vários grupos parlamentares e pelo próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, do ponto de vista do impacto económico e das consequências económicas, o Governo até agora não ter nenhuma resposta concreta, e o Sr. Ministro também não nos deu resposta nenhuma, isto pensando até, Sr. Ministro, numa coisa que a mim me parece óbvia, não tenho ainda números nem dados concretos sobre o impacto, mas parece uma coisa bastante óbvia. Eu tive a ocasião, de resto, com o Sr. Deputado Adão e Silva, com o Sr. Deputado João Oliveira, também, de estar consigo durante a deslocação do Sr. Presidente da República à República Popular da China. E na altura lembro perfeitamente o Sr. Ministro nos ter dado quase que um pequeno briefing, por assim dizer, sobre a relevância das ligações económicas, da importância da circulação de produtos para um lado e para o outro, e há setores que, tirando a questão do setor do turismo, que é óbvio, há setores onde isso é seguramente muito importante. Há setores onde é seguramente muito importante. Estou a pensar, por exemplo, no setor têxtil, onde a ligação e até as matérias-primas e toda a... Quer dizer, é muito relevante. E, portanto, quer dizer, eu espero que nesta matéria não sejamos mais uma vez reativos, ou seja, que não estejamos à espera que o problema aconteça e ganhe dimensão para depois, então, olharmos para ele, porque a mim parece-me um problema óbvio e parece-me que o Governo deveria antecipar essa questão. Esta é talvez a questão mais genérica e mais comum aos outros grupos, não sendo esta nem a Comissão dos Assuntos Europeus, nem tendo Vossa Excelência tutela direta, talvez lhe perguntasse também se Vossa Excelência nos pode dizer alguma coisa sobre como é que o Governo português tenciona lidar com este falhanço ao nível, falhanço europeu, não forçosamente da posição portuguesa, que de resto gerava grande consenso entre todos os partidos, do quadro financeiro plurianual, quer dizer, é um problema sério, é um problema relevante, não temos resposta nem resolução sobre isso. E depois, feitas estas duas perguntas gerais, procurando ter perguntas próprias e específicas, fazer-lhe perguntas sobre duas ou três questões que o CDS tem falado e tem levantado, umas mais gerais, outras mais concretas, uma mesmo muito concreta. Mais geral, a questão do despacho conjunto dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, número 107, 2005, 3 de Fevereiro, que tem a ver, como sabemos, com a questão dos cidadãos portugueses que, na altura, regressaram das ex-colónias portuguesas. Enfim, foi criado uma comissão e um grupo de trabalho para isso. O CDS tem pegado nesta questão, voltámos a propor em matéria orçamental, voltámos a falar disso. Pode Vossa Excelência, Sr. Ministro, dar-nos um bocado sinal e sentido de qual o ponto da situação ou se o Governo fará alguma coisa ou não nesta matéria. Por outro lado, uma questão que levantámos também nesse quadro, que é os atrasos das pensões, do pagamento das pensões a cidadãos portugueses imigrantes, designadamente o caso de Luxemburgo, que levantámos, falámos sobre ele mais do que uma vez e também não temos resposta. E já agora, uma questão, porque nos foi alertada, agora mesmo e muito recentemente, saber, admito que o Sr. Ministro não tenha até uma resposta preparada sobre isso, mas foi-nos alertada muito recentemente, até por familiares, a questão daquele português desaparecido em Moçambique. O caso vem de 2016, Américo Sebastião. A informação que nós temos é que não há colaboração das autoridades moçambicanas, designadamente colaboração ao nível de permitir que o nosso Ministério Público e a Polícia Judiciária possam ter intervenção relevante nesse processo. Não sei se assim é, se não é. É uma preocupação que nos é trazida, enfim, e por isso deixava também, Sr. Ministro, porque recentemente falámos com familiares e trouxeram-nos essa preocupação, admitindo eu, Sr. Ministro, que, não tendo a informação presente, Vossa Excelência registre a questão e nos próximos momentos oportunos esclarecê-la. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Dava então agora para responder a palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Telmo Correia, era o que faltava, que ele não respondesse ao CDS com um carinho especial. Claro. Eu sou socialista, sou sempre por aqueles que estão em piores, em mais dificuldades. Portanto,
ainda
uma aplicação de...
Ainda não acumulei muito capital de queixas, Sr. Ministro, mas noutros casos temos.
Muito bem, mas comigo não tem, certamente.
Sr. Ministro.
Mas sem gotas de saliva. Questão colocada em relação ao vírus. Senhor Deputado, o que nós estamos a fazer é cenarizações. A OCDE diz hoje que talvez possamos esperar uma desaceleração em 0,5% do ritmo de crescimento da economia mundial. Eu, que não sou economista, mas há muitos anos trabalho numa faculdade de economia, recomendo sempre que se olhe com muita distância, cautela e até, digamos, frieza para este exercício de cenarizações, designadamente quando as cenarizações se fazem não por comparações com factos comparáveis que tenham ocorrido no passado, mas sim por modulação não empírica. Agora, nós não vamos ser reativos, nem costumamos ser reativos. Eu permito-me recordar ao Sr. Deputado o que aconteceu no Brexit. Contra todos os profetas de desgraça que logo em julho de 2016 garantiram que a economia portuguesa ia ficar desgraçada, nós, com a colaboração de todos os senhores e as senhoras deputadas, pusemos em marcha medidas, um plano e as nossas empresas e os nossos trabalhadores e os nossos sindicatos, que também contribuiu para que em 2017, 2018 e 2019 as exportações portuguesas para o Reino Unido tivessem crescido, o saldo comercial tivesse aumentado, até o turismo em valor, não em número, mas em valor, tenha aumentado, e o Reino Unido tenha sido, em 2018, por exemplo, o primeiro país de origem do investimento estrangeiro em Portugal. Portanto, mais uma vez, eu fio-me pouco nestas antecipações tipo bola de cristal, e fio-me mais naquilo que são os nossos resultados e as condições em que os nossos resultados nos colocam para enfrentar este novo desafio que temos pela frente, que é uma epidemia, que talvez venha a ser uma pandemia. Sobre o quadro financeiro plurianual, eu já tive o prazer de responder ao CDS na semana passada, na Comissão de Assuntos Europeus, mas digo, do meu ponto de vista, a sexta-feira do Conselho Europeu Extraordinário era necessário que os líderes europeus dissessem cara a cara uns aos outros quais eram as suas posições de partida, e agora há um trabalho de aproximação das posições, em que, mais uma vez, o Primeiro-Ministro português é chamado a ter um papel muito importante que Portugal cumprirá, como é sua característica, um bom construtor de pontes que é. Em relação às três questões específicas, também tenho todo o prazer de lhes responder. A questão dos chamados espoliados do ultramar, pois o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, que tem essa responsabilidade, reuniu na semana passada com a comissão que representa essas pessoas, e aliás, para adiantar caminho, nós próprios pedimos o parecer jurídico ao nosso Jurisap para perceber bem qual é o quadro jurídico aplicável. No que diz respeito às pensões no Luxemburgo, foi feito um esforço grande por parte da Segurança Social, em resultado do qual, nesta altura em que falamos, o número de pendências reduziu-se para 5 vezes menos do que foi no pico dos atrasos. E em relação à questão que oportunamente e bem colocou a propósito do nosso concidadão engenheiro Américo Sebastião, pois no dia 24 de fevereiro passado, se 24 foi uma segunda-feira, julgo que foi, portanto, no dia 24, na véspera de Carnaval, aproveitando justamente estar no Conselho de Direitos Humanos em Genebra e estar também lá a nova Ministra da Justiça de Moçambique, nós tivemos uma reunião bilateral e esse foi um dos pontos, e a Senhora Ministra da Justiça de Moçambique disse-me, ou garantiu-me, todo o empenhamento do lado dela para que nós possamos ter o processo de inquérito para saber o que é que realmente aconteceu ao nosso concidadão, onde é que ele está, em que condições está, como é que pode superar a situação de desaparecimento em que se encontra, pudesse avançar. Muito obrigado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Nós concluímos assim a primeira ronda de intervenções e de respostas por parte do Governo na audição do Sr. Ministro. E temos agora a começar a segunda e a terceira ronda. Há aqui um entendimento de diferentes grupos parlamentares que podíamos fazer a fusão da segunda e terceira ronda. Isto, como é evidente, implicava que os primeiros intervenientes iriam utilizar os 3 minutos previstos para a segunda ronda e, a partir daí, utilizarão os 2 minutos das outras rondas, o que no fundo não vai alterar grande coisa, porque acaba sempre, temos a experiência de audições anteriores, o tempo disponível é sempre praticamente o mesmo. Eu tenho neste momento inscritos, tentando aqui, dando uma ordem para o grupo parlamentar, o deputado José Cesário, do PSD, o deputado Pedro Bacelar Vasconcelos, pelo Partido Socialista, a deputada Alexandra Vieira, por parte do Bloco de Esquerda, mas que não vejo na sala, que falta um pouco, suponho que o deputado João Oliveira, bem, penso da mesma forma em relação ao deputado Telmo Correia. Muito bem, estou quase a acertar. A partir daí temos inscritos deputado Paulo Neves, deputado Paulo Pisco, deputado António Ventura, deputada Edith Estrela e deputado Pedro Roque, também não se encontra neste momento na sala. Pronto, não sei se há mais algum subdeputado que se queira inscrever. Não sendo, podemos dar início, portanto, à segunda e à terceira ronda. Pergunto ao Sr. Ministro se está disponível, depois para dar uma resposta conjunta a este conjunto alargado de intervenientes na nossa Comissão. Portanto, para começar a segunda e terceira ronda, com 3 minutos de palavra, Sr. Deputado Zé Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Eu registei uma declaração de Vossa Excelência, que aliás, com a qual concordo, relativamente ao facto de Portugal, não se move pela diplomacia dos eventos, move-se pela diplomacia da substância. Nada mais verdadeiro. Vou-lhe colocar algumas questões sobre a substância da política, da nossa política externa, mas tenho de registar um facto que é contraditório com esta sua declaração, é que foi Vossa Excelência que pôs a ênfase de que a ação do Ministério se desenvolverá tendo em consideração muito 3 eventos. Dia Internacional da Língua Portuguesa, Conferência dos Oceanos e Cimeira da Cplp. O que, aliás, para mim é um dado óbvio, mas não deixa de ser contraditório. Relativamente a esta questão da substância e da substância da nossa política externa, eu registei também, li atentamente a sua intervenção no seminário diplomático, em que eu não pude estar presente, mas em que faz um conjunto de referências que são importantes. São importantes tendo em consideração o facto de que Vossa Excelência dizer que o MNE sofre problemas estruturais, que obviamente terá de ser repensada sistematicamente a sua organização e a organização de toda a rede externa, estando em causa para os próximos tempos o redesenho da rede, dos serviços e da própria gestão administrativa. E é que a primeira questão que eu lhe coloco é exatamente esta. Até onde é que vai, ou até onde é que possa, Vossa Excelência pensa que deverá ir, este redesenho da rede e esta reorganização de todos os próprios dos serviços administrativos do MNE, leia-se, serviços externos e serviços internos do MNE. Segunda questão que lhe coloco surge na sequência de uma visita que Vossa Excelência fez a São Paulo em novembro de 2017, em que publicamente, e há declarações em vários órgãos da comunicação social, o Sr. Ministro assumiu que a Escola Portuguesa de São Paulo abriria no ano 2019, ou seja, ela estará a funcionar em março de 2019. Estamos em março de 2020. Eu fui visitá-la há cerca de 2 meses atrás. O espaço onde, em princípio, deverá funcionar a Escola Portuguesa de São Paulo. Nada se passa, como o Sr. Ministro sabe. Não é? A questão que eu lhe coloco é exatamente, há ou não há expectativa de virmos a ter a Escola Portuguesa de São Paulo e quando? E que diligências é que estarão a ser feitas nesse sentido? Derradeira questão que lhe coloco. Prende-se com o Conselho das Comunidades Portuguesas. Gostaríamos de saber, ouvem-se muito rumor sobre isto, nós gostaríamos de saber quando é que de facto se vão realizar as eleições para os novos conselheiros. Porque estamos na altura disso, dessa questão ficar muito, muito clara. Em primeiro lugar, perante a Assembleia da República, porque a lei que criou o Conselho é uma lei exatamente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado das Comunidades, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização. Sr. Ministro, vai-me perdoar, mas íamos regressar à questão da Guiné-Bissau. Sobretudo em face dos desenvolvimentos mais recentes, dos últimos dias, em que, como sabe, a situação se agravou com a criação de um sistema de duplo governo, duplo primeiro-ministro e a ocupação militar das sedes dos órgãos de soberania. Dificilmente depois destes desenvolvimentos no processo eleitoral relativo à presidência, dificilmente esta situação terá consequências positivas do ponto de vista da estabilidade e da consolidação do regime democrático na Guiné-Bissau. E sabemos, por outro lado, que esta situação também é reflexo de uma degradação que vem ocorrendo ao longo das décadas, ao longo do tempo, e era nesse sentido que eu queria interpelar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros quanto à possibilidade, não evidentemente de uma intervenção neste instante, em que a questão ainda é interna e há outros agentes internacionais no terreno, que terão as primeiras responsabilidades quanto à superação da crise que se mantém no território. Mas, relativamente ao futuro, isto é, até que ponto a velha potência imperial e colonizadora quer em relação à Guiné, que será o caso mais trágico dos vários processos de colonização, quer relativamente a outros Estados-membros da Cplp, de o que é que se poderia melhorar no sentido do apoio dos processos democráticos e da consolidação de sociedades democráticas extremamente incipientes e que, no caso da Guiné, ultrapassa largamente, não é, tudo quanto seja problemas de corrupção de outros lados, na medida em que plataformas internacionais de tráfico, etc., sabemos, passam por ali. Portanto, evidentemente não quero uma resposta concreta, mas era mais para partilhar esta preocupação com o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira. 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e começo por fazer uma pergunta relativamente àquilo que está a acontecer na Suíça, nomeadamente na Embaixada de Portugal em Berna, nos consulados gerais em Genebra e em Zurique, nos escritórios consulares de Sion e Lugano e na missão permanente junto às Nações Unidas em Genebra, que reclamam a revisão da percentagem do mecanismo cambial que lhes tem vindo a ser atribuída. Lembro que no ano passado essa correção cambial estava nos 11%, ficou-se pelos 11% e que este ano desceu para 2,33%. Gostaríamos de saber qual é a razão desta diferença e como então tenciona resolver esta situação. Relativamente ao ensino de português no estrangeiro, em alguns estados alemães e no Canadá, há formas de gratuidade no que diz respeito à aprendizagem de português. Isto é, o ensino é gratuito, os manuais são gratuitos e até os próprios certificados também são gratuitos. Noutros casos em que o ensino de português depende do Instituto Camões, tal já não acontece. Portanto, é preciso pagar uma propina, os manuais são também pagos e até mesmo o próprio certificado também tem de ser comprado pelas famílias. Neste sentido, não há aqui uma desigualdade entre cidadãos que estão imigrados, cidadãos portugueses que estão imigrados em diferentes países. Que incentivo, nesse caso, quando não existe, quando só apenas existe o Instituto Camões, que incentivos tem o imigrante português para colocar os seus filhos precisamente a aprender a língua dos pais? E por que razão também é que o próprio governo português, através do Instituto Camões, não assume de uma vez por todas a gratuidade do ensino do português? Não será isto condenar o ensino de português à extinção através de uma espécie de morte lenta? É a pergunta que eu deixo ao Sr. Ministro. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente.
10 minutos também.
Sr. Presidente. Sr. Ministro, pedi-lhe que considerasse ainda a possibilidade de dar resposta àquela questão que tinha colocado sobre a Palestina, que já não teve a oportunidade de responder. Queria também colocar-lhe algumas questões, duas questões em concreto, sobre a situação dos trabalhadores consulares e das missões diplomáticas, até porque desde a última vez que discutimos esta matéria no âmbito do Orçamento do Estado, tivemos também a oportunidade nesta comissão de receber o Sindicato dos Trabalhadores Consulares das Missões Diplomáticas e de fazer alguma apreciação até crítica, eu não diria modo da criação, mas uma apreciação crítica da discussão que foi sendo feita no Orçamento do Estado em relação aos problemas dos trabalhadores consulares das missões diplomáticas, e queria insistir nesta questão que continua a ser preponderante para estes trabalhadores, urgente a resolução da questão relacionada com a revisão do mecanismo da correção cambial e das tabelas salariais, naturalmente com a negociação sindical que tem que ser feita com o Sindicato dos Trabalhadores Consulares das Missões Diplomáticas. Já foram referidos, portanto, mas as sucessivas iniciativas dos trabalhadores da Embaixada de Portugal em Berna, do Consulado-Geral de Portugal em Genebra, do Consulado-Geral de Portugal em Zurique, da Missão Permanente junto dos Organismos e Organizações Internacionais em Genebra e do Departamento Europeu das Nações Unidas, do Escritório Consular de Portugal em Sion, também do Escritório Consular de Portugal em Lugano, portanto, que são um conjunto de iniciativas que foram feitas por estes trabalhadores, precisamente em função desta preocupação que é muito sentida, e portanto gostava que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nos desse uma resposta a isso e que ela não dependesse da conclusão do processo de aprovação do Orçamento de Estado para 2020 e da redação final que está para ser fechada esta semana e que será remetido para o Sr. Presidente da República para ser promulgado e publicado em Diário da República e, portanto, gostava que nos pudesse dar uma resposta, presumindo que já todos esses passos estejam concluídos e da perspectiva que a isso seguirá. E gostava ainda também de colocar uma questão que o Sr. Ministro já aflorou a propósito da situação no Luxemburgo, mas que eu gostava que também pudesse desenvolver do ponto de vista da resposta que está a ser considerada pelo Governo português na resposta às situações que se verificam em relação ao funcionamento do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, uma vez que a falta de recursos humanos e materiais e os atrasos que daí resultam têm um impacto muito significativo na vida da comunidade portuguesa, particularmente em relação às questões que têm a ver com a emissão de documentos, nomeadamente renovações de cartão de cidadão ou de passaporte. Uma preocupação que nos foi também já transmitida por várias vezes das dificuldades, das consequências destas dificuldades, na medida em que elas obrigam muitos portugueses a recorrer a intermediários que atuam à margem da lei, nomeadamente comercializando ou cobrando marcações com os serviços, e que naturalmente acabam por apresentar-se como uma alternativa para portugueses que estão em situação de desespero de causa, que acabam por recorrer a esse tipo de situações, a esse tipo de soluções, que não são propriamente soluções que devam admitir-se, e portanto gostava também que nos desse uma perspectiva não apenas de resposta imediata aos problemas que ali estão identificados, mas também de resolução, diria eu, estrutural deste problema, para que ele naturalmente não se vá repetindo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, estão concluídas assim as intervenções referentes àquela que era a segunda ronda com 3 minutos, vamos passar a uma terceira ronda com 2 minutos, com alguma condescendência da mesa, estejam descansados, Srs. Deputados. E o primeiro, Sr. Deputado inscrito, é o Sr. Deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Sr. Ministro, nós esperávamos, depois de ouvi-lo sobre esta questão e do vírus, do coronavírus, que saíssemos daqui mais tranquilizados. Mas não saímos. Até porque o Sr. Ministro diz que gosta de falar de dados muito objetivos. É verdade. Mas o Sr. Ministro não é comentador, é ministro. Portanto, além de comentar dados objetivos, é bom que, como ministro, tenha planos para precaver cenários que existem, nada animadores em termos de impacto económico para Portugal e os outros países europeus. Mas falando de Portugal, existem impactos que são previsíveis. E aquilo que eu pergunto ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem também a responsabilidade, porque a Secretaria de Estado da Internacionalização está no seu Ministério, que é quais são os planos que o Governo tem, não para comentar, mas para precaver cenários que existem, que falam em graves implicações para a economia europeia, naturalmente haverá também em Portugal. E, aliás, existem setores que já se pronunciaram, o setor textil já se pronunciou, bastante preocupado com a eventual falta de componentes para as suas fábricas, mas também posso acrescentar o setor automóvel, ou seja, isto tudo a ver com importações, mas também podemos falar das exportações, e das exportações para mercados com uma importância grande, como é o caso da China, ou outros mercados também, ou seja, aquilo que muito claramente perguntamos ao Sr. Ministro não é comentários sobre o passado, mas é quanto ao futuro, o que é que o seu Ministério já está a preparar para tranquilizar as empresas portuguesas de que não faltarão componentes, por exemplo, ou como aqui será minimizado, para que a indústria portuguesa continue a funcionar. É porque já existem dados preocupantes. Agora, não me diga, Sr. Ministro, que nós somos os profetas da desgraça. Não, em primeiro lugar, nós somos os deputados à Assembleia da República e temos toda a legitimidade para transmitir as nossas preocupações. Não estou a pôr em causa que o Sr. Ministro pense ao contrário. Mas não é por estarmos preocupados com um cenário que preocupa as empresas e os empresários portugueses que nós somos os profetas da desgraça. Não, nós estamos a ser os porta-vozes das preocupações dos empresários e dos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Governo relativamente à forma como agiu no repatriamento dos portugueses que tiveram em um ano e da disponibilidade aqui demonstrada para que, no caso de haver outros portugueses que possam ser apanhados por uma situação desta natureza, para os acudir. Gostava de colocar três questões muito diretas à Sra. Secretária de Estado relativamente às questões sobre as comunidades portuguesas. A primeira dela, e que decorre da aprovação do Orçamento de Estado, tem a ver com a situação e as perspectivas dos recursos humanos nos postos consulares e também no que diz respeito à modernização no atendimento. Isso é muito importante, dado que era necessário que houvesse, relativamente a alguns postos, alguma ação concreta. Por outro lado, foi aqui também referido uma situação que é preocupante, eu estive recentemente também no Luxemburgo, e que tem a ver com o número de dependências que existe. Há bocadinho o Sr. Ministro disse que eram 5 vezes menos do que no pico dos atrasos, mas gostaria 6 vezes menos. Exatamente, das pensões de reforma. E gostaria que, se fosse possível, que nos dissesse concretamente qual é o número de dependências que atualmente existe e quantas é que existiam quando havia aquele montante muito maior de pensões de reforma em atraso para serem resolvidas. Finalmente, a questão que gostaria de colocar tem a ver com o calendário da implementação do Programa Nacional de Apoio aos Investidores na Diáspora, quais são as características deste programa e quais são precisamente os seus objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Ventura, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o acordo da Base das Lajes, o chamado Acordo de Cooperação e Defesa, e o acordo técnico, é naturalmente um acordo desequilibrado. É esta a opinião do Governo-Geral dos Açores, é esta a opinião do PSD, porque o acordo, em relação àquilo que são os benefícios para os Açores, que tem a ver com os postos de trabalho e toda a economia da base, já não era o que era. Obviamente, está muito aquém e além daquilo que era a perspectiva e a expectativa deste acordo e da presença das forças norte-americanas naquele espaço na Ilha Terceira. O PS tem, desde 2015, tem vindo a dizer que vai encontrar alternativas para aquele espaço que está adormecido. A verdade é que nós estamos em 2020 e não existem alternativas. Bom, e a verdade é que nem acordo, nem revisão do acordo, nem alternativas para aquele espaço. Qual é que é, efetivamente, neste momento, a opinião do Governo português, tendo em conta também que a Cônsul dos Estados Unidos disse que a iniciativa deve partir do Governo português. Considera o Governo português que nós estamos em condições de rever o acordo ou não? O PSD considera que sim, até porque os benefícios para os Açores não são benefícios evidentes, para Portugal, se existem benefícios, podem estar escondidos, nós não os conhecemos. Também gostava que se referisse, aliás, também a questão até a Fundação Luso-Americana já não tem as verbas que tinha para os projetos de desenvolvimento e de cooperação com Portugal e com os Açores, em especial. Por outro lado, queria referir-se em relação ao ponto de situação do processo de descontaminação dos solos e aquíferos da Praia de Vitória, onde é que nós estamos, qual é que é o calendário e qual é que é a data de desfecho previsível, E também gostava que se referisse ao nível de execução do plano de revitalização económica da Ilha Terceira, o chamado PREIT, que tem na sua componente da responsabilidade da República cerca de 300 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Edith Estrela, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado, os meus cumprimentos. Sr. Ministro, eu queria começar por lhe agradecer que, sem otimismo, mas também sem pessimismo, com realismo, como diria o nosso querido amigo, nos tenha dado algumas notícias que nos confortam. Designadamente em relação à preocupante crise humanitária nas fronteiras da Turquia, da Grécia e da Bulgária, que em resultado da crise da Síria. Essa pergunta já foi feita por vários colegas, o Sr. Ministro respondeu de uma forma que me satisfez e por isso não vou prosseguir. Vou aproveitar o meu tempo para, e tendo em conta que o coronavírus já entrou nas nossas preocupações diárias e é transversal a todas as atividades, e mesmo inconscientemente nós somos condicionados por esse novo dado, e sem dúvida que estamos a viver um período de maior imprevisibilidade do que anteriormente a todos os níveis e em todos os setores, ainda que as percepções possam ser muito diferentes e que eu não me identifico com muitas das que já aqui ouvi. E não é preciso identificarmos com o Sancho Panza ou com o Dom Quixote para podermos sentir que há isso, e que é até aceitável que haja essas percepções diferentes. Mas o que eu queria perguntar ao Sr. Ministro era o seguinte: obviamente que é muito importante e tem-se estado a ser feito um trabalho excelente na internacionalização da nossa economia, não apenas da nossa economia, da nossa cultura, da nossa língua, e isso é-me muito mais caro ainda, porque eu sou daqueles que defendem e que consideram que se nós valorizarmos a nossa cultura e a nossa língua, também estamos a valorizar a nossa economia, porque vem por arrasto. Termino já, Sr. Presidente, e era perguntar ao Sr. Ministro o que é que, de facto, está a ser feito de novo, designadamente se há previsão de assinatura de novos protocolos com universidades para o ensino de não apenas os leitorados, mas a introdução do português também como língua de desenvolvimento nas universidades, designadamente até ao nível de mestrados. Agora os graus são diferentes, variam de universidade para universidade. E por outro lado também, se o Governo e os organismos competentes estão a trabalhar na preparação da exposição do Dubai, espero que ela se possa realizar e que nós tenhamos já resolvido esse problema do vírus quando ela for ocorrer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Roque, do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e as Secretárias de Estado. Portugal tem uma dimensão naturalmente atlântica, mas tem também, curiosamente, e sem estar situado geograficamente nas margens do Mediterrâneo, uma dimensão que é inegavelmente mediterrânica e que faz com que esteja presente em todos aqueles fóruns do Mediterrâneo. Portanto, esta ligação euro-mediterrânica, a ligação norte-sul neste mar que os romanos apelidaram de Mare Nostrum, o nosso mar. Há aqui um conjunto de questões, alguma que já foi aqui já abordada e portanto não vou repetir a questão da Síria, da questão de Idlib e a pressão que está a pôr indiretamente nas fronteiras da União Europeia, das fronteiras da Turquia com a União Europeia, a questão dos refugiados, mas há aqui outras questões, não vou fazer propriamente perguntas, mas gostaria que o Sr. Ministro pudesse comentá-las, enfim, na perspectiva do Governo português sobre esta matéria e também no contexto da União Europeia. Primeiro tem a ver com a Líbia, o processo de reconciliação nacional. Existem, para além de, enfim, várias facções, podemos destacar o governo em Trípoli, um parlamento em Tobruk e interesses internacionais divergentes que apoiam um ou outro em face de posicionamentos geoestratégicos antagónicos, mesmo no seio da União Europeia, em que há, digamos, países de relevância na União Europeia, Estados-membros, que ora apoiam um lado, ora apoiam outro, metem função até de um conjunto de negócios. Ora, esta questão é fundamental, não só para a paz na questão do Magrebe, mas também porque todos nós sabemos, e até há bem pouco tempo isso aconteceu, que é um fluxo de entrada de imigração ilegal na União Europeia através do corredor que liga à Itália. Portanto, qual é a posição do governo português relativamente a esta matéria? A segunda tem a ver, que também já foi aqui abordado ao de leve, a questão do processo de paz no Médio Oriente. Ontem disputaram-se as eleições para o Parlamento de Israel. Mais uma vez parece haver uma situação de um relativo impasse nos resultados, mas os dados, de alguma maneira, estão relançados com a proposta do chamado Deal of the Century da administração norte-americana. Aliás, parece, aliás, o único mérito da mesma, isto é, de relançar de novo a questão em termos internacional, uma vez que põe em causa os consensos internacionais duramente obtidos em sede das Nações Unidas, mas através de acordos multilaterais e bilaterais em torno da solução dos dois Estados. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Roque, muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, vou-me permitir apenas fazer aqui duas notas. Também gostaria de ter feito uma outra pergunta, e são muito simples. A primeira tem a ver com o Brexit, que não foi aqui abordado, e todos nós tivemos acesso e conhecimento das declarações, muito particularmente do Primeiro-Ministro britânico, sobre os direitos dos migrantes a partir da data efetiva do Brexit. Sabemos que é uma comunidade portuguesa que está a crescer, e sabemos que, independentemente do sucesso do registro para a residência, nós estamos agora a atingir as franjas mais difíceis, com maiores problemas sociais e que mais dificuldades têm em fazer o registro. Continuamos a saber também que o Consulado de Portugal em Londres, independentemente do esforço que foi feito, continua com prazos de atendimento complicados para uma situação que nós consideramos urgente. E, portanto, a questão do Brexit é uma questão que vai estar em cima da mesa, porque realmente os tempos que aqui vão passar para a nossa comunidade, para aqueles que não conseguem o registro, não vai ser serena. Uma segunda nota tem a ver no seguimento do que disse o deputado João Oliveira e da audição que fizemos aqui ao Sindicato de Trabalhadores Consulares, tem a ver com os adidos de segurança social, acho que 6, que foram para vários postos da Europa. A pergunta que deixa é qual é que é o conteúdo funcional destes adidos, porque em alguns países os processos de reforma não são certamente suficientes para uma ocupação de um adido em permanência, e saber se a carreira técnica consular, que durante décadas atendeu a todas as questões de segurança social e reforma, está comprometida a partir do momento em que o Ministério da Segurança Social destaca trabalhadores seus com vencimentos bem superiores para os postos consulares. E, portanto, dava agora a possibilidade ao Sr. Ministro, ao Sr. Estado de Estado, vão dividir o tempo como entendem, isto teria 22 minutos, nós fazemos o arredondamento para 25 minutos e queremos é que o Sr. Ministro possa responder, e, portanto, a mesa será condescendente para que todos os seus deputados possam obter as respostas que o Ministro queira, como é evidente, fazer. Muito obrigado. 25 minutos.
Muito obrigado, com licença do Sr. Presidente. Começava pelos seus secretários de Estado e depois concluiria com as questões a que não tivessem respondido. Com
licença? Com certeza. Muito obrigada. Cumprimento todos os senhores deputados e começo talvez por responder às questões que foram colocadas relativamente à Guiné-Bissau e àquilo que Portugal pode fazer ou deve fazer naquele país. Eu começo por lembrar, e repetindo aquilo que já foi dito pelo Sr. Ministro, que Portugal nunca esmoreceu a sua cooperação, o ritmo da sua cooperação com a Guiné-Bissau. Em todos os anos que nós temos tido de sucessivas crises, e isso justifica, aliás, que nós tenhamos um grau de execução do PEC em 2018 que é superior, que em 2018, para um programa de estratégia de cooperação que deveria ir até 2020, tenhamos um grau de execução superior a 100%, o que significa que, de facto, não houve nenhum abrandamento. O que é que é preciso também igualmente sinalizar que, por maiores que sejam as tentações relativamente ou sobretudo de quem nos dirige as questões, relativamente àquilo que a antiga potência colonial pode fazer no país. Julgo que nós temos aí que ter alguma prudência naquilo que fazemos, com respeito absoluto dos limites, dos nossos limites e dos limites da soberania no caso da Guiné-Bissau. Nós temos estado em tudo o que se relaciona com a Guiné-Bissau e com estas crises sucessivas em contacto com todos aqueles que são os parceiros internacionais. É aí que nós articulamos as nossas posições do ponto de vista das crises, sem que com isso abrandemos a nossa ação no terreno. E eu gostaria de sinalizar, porque este aspecto é muito importante, o que nós temos feito especificamente para, de alguma forma, fortalecer e criar as condições no futuro para amortecer as crises que possam vir a acontecer, é um conjunto de programas na área, quer do apoio aos serviços públicos, quer na consolidação do Estado de Direito, quer na segurança dos documentos dos cidadãos guineenses e, portanto, dos documentos de identificação, etc. E, portanto, esses são os aspectos que, do ponto de vista de consolidação e de robustecimento do país e, mais diretamente, do Estado, nós podemos fazer. Sem prejuízo disso, nós temos mais de 25 programas ativos na Guiné-Bissau, em todas as áreas, extraordinariamente capilarizados, e que vão, como há pouco foi, aliás, referenciado pelo Sr. Ministro, que vão desde as áreas de soberania, da justiça, da polícia judiciária, da segurança, até à educação, cultura, enfim, em todos esses setores nós estamos presentes. Há algo que é muito interessante na Guiné-Bissau e que eventualmente não acontece noutros países. Guiné-Bissau tem uma sociedade civil extraordinariamente ativa e robusta, o que não é muito habitual encontrar em outros países. Portanto, independentemente das fragilidades do Estado, ou talvez por isso, como sistema de compensação, a sociedade civil na Guiné-Bissau é extraordinariamente ativa, extraordinariamente receptiva a todos os programas que ali são feitos e, portanto, nós temos uma boa avaliação daquela que tem sido a prestação da cooperação portuguesa com a Guiné-Bissau na área do desenvolvimento. E o desenvolvimento aqui não se esgota nas áreas sociais, não se esgota nas áreas de soberania e, ao contrário, também se dirige, também tem em conta e também considera os mecanismos de desenvolvimento económico que são essenciais para criar emprego na Guiné-Bissau. Quanto à questão, eu estou apenas a selecionar aquelas que mais diretamente me dizem respeito, quanto à questão que foi suscitada pela Sra. Deputada Edith Estrela quanto ao que se tem feito em matéria de internacionalização da língua portuguesa. Muito se tem feito, é verdade, tem progredido de forma muito significativa todos os instrumentos ancilares dessa mesma internacionalização, desde os leitorados até aos protocolos de apoio à docência, até à criação de cátedras, e esse movimento vai continuar em 2020. E a previsão é que nós aumentemos passemos no quadro das cátedras, que sobretudo incidente em estudos de investigação, na investigação e na área dos estudos portugueses, passemos de 51 para 55 já no ano em curso, que no caso dos leitorados passemos de 51 para 56, e portanto eu diria que nós aí estamos com uma previsão de crescimento importante. Igualmente, também em matéria de protocolos, há uma perspectiva, protocolos de apoio à docência, estou a falar do ensino superior, Também aí há uma previsão de crescimento e a nossa previsão é que nós passemos de 237 protocolos que temos atualmente para 265 em 2020. Por outro lado, continuaremos a apostar naquela que tem sido uma forma ainda modesta de expansão da língua portuguesa, mas que é, a meu ver, ou pode ser um instrumento de aceleração do ponto de vista da internacionalização da língua portuguesa e que tem a ver com a aprendizagem através dos meios digitais, acompanhada da respectiva certificação e da possibilidade dessa certificação constituir igualmente constituir-se também para efeitos de contabilização no acesso ao ensino superior. E, portanto, julgo que, do meu lado, estão respondidas as questões. A palavra.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dá-me então a palavra à Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas.
Boa tarde a todos e a todas. Começaria então por responder rapidamente algumas das questões. O Sr. Deputado Cesário perguntou qual a data da eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas. A data que está acordada com o Conselho Permanente é 11 de outubro. Esperamos que se mantenha, porque na reunião do Conselho da Europa, semana passada, algumas pessoas achavam que era útil alterar esta data, no sentido de poder rever a lei atual sobre o Conselho das Comunidades, mas penso que o Conselho Permanente irá manter a posição que estava anteriormente definida, que é a 11 de outubro. Sobre a deputada Alexandra levantou a questão e também o deputado João Oliveira, da revisão do mecanismo cambial, no sentido de evitar que em alguns países os trabalhadores fossem prejudicados, dado que só opera este mecanismo quando há um desvio de 5% e não se tem acautelado os desvios acumulados. Essa questão foi já objeto de uma primeira reunião com o sindicato e teremos já em março agora uma segunda reunião e eu penso que esse assunto ficará resolvido, até porque é apenas uma alteração à lei atualmente existente e por isso penso que essa situação ficará resolvida. Em relação ao Luxemburgo, há a questão dos prazos de atendimento que estão à volta dos 4 meses e a questão dos intermediários que cobram pelas marcações. Em relação à questão dos prazos, eu já me desloquei 2 vezes ao Luxemburgo. Uma das razões pelas quais eu lá fui foi exatamente para, em conjunto com o seu cônsul e a equipe, encontrar medidas para resolver esta situação, mas quero dizer que é um prazo de 4 meses para agendamento, mas com atendimento de situações urgentes. Penso que também, embora é evidente que um prazo razoável podia ser, por exemplo, 1 mês, apesar de tudo, temos uma salvaguarda que é o atendimento das situações urgentes no próprio dia ou no dia seguinte e isso está salvaguardado. No entanto, já tomamos várias medidas, uma das quais foi resolver o problema do call center, que não estava a funcionar e fazia com que fosse difícil fazer um agendamento. Neste momento, apesar de ainda haver alguma dificuldade, o call center está a funcionar normalmente, as pessoas podem fazer o agendamento por telefone ou por e-mail e, por isso, embora exista, de facto, um chamado balcão do imigrante que parece estar a cobrar por fazer o agendamento, isso não tem qualquer... não se justifica, de facto, porque basta pegar no telefone, telefonar ou mandar um e-mail para ter um agendamento. E também, ao mesmo tempo, comprometemos-nos a dar prioridade à extensão do CAC, que é o Centro de Atendimento Consular, que faz parte das medidas do novo modelo de gestão consular e que já está a funcionar para a Espanha e para o Reino Unido e que tem feito um trabalho bastante satisfatório, bastante bom mesmo, e que irá também resolver as questões do agendamento e do atendimento dos consulados. O que está previsto é que esse CAC irá já neste semestre ser estendido ao Luxemburgo, à Irlanda e à Bélgica e a outros países da Europa durante este ano e também de África. Isso vai ser realmente uma mais-valia porque vai uniformizar todas as questões do agendamento e da prestação de informações com manuais, com supervisão, porque isto é um protocolo com a EMA e vai por isso prestar um serviço de muito maior qualidade e resolver este tipo de situações que existem de facto em vários consulados. Por isso, em relação ainda à questão do Luxemburgo e à questão das pensões, existiam pensões em atraso de mais de 1.000 casos, 1.200, salvo erro, há cerca de um ano. Foram, entretanto, feitas duas permanências sociais, que são permanências que são feitas em conjunto pela Segurança Social Portuguesa e pela Segurança Social Luxemburguesa, em que as pessoas que têm situações em atraso agendam. Essas permanências resolveram muitas situações. Neste momento, quando eu fui ao Luxemburgo, há cerca de duas ou três semanas, havia 200 situações por resolver. Mas estão todas a ser resolvidas e agora com a colocação da adida da Segurança Social, que é então uma técnica da Segurança Social que vai ficar na Embaixada de Luxemburgo, também vai ser colocada na Suíça, em França, na Inglaterra, na Alemanha, o que se vai tentar é resolver todas estas situações e deixar de haver atrasos. E esse é o objetivo. Em relação a questões que foram colocadas, o que é que o Governo tem feito para melhorar a rede consular nos seus vários aspectos? Dizer que nós temos 118 postos consulares, é realmente um número bastante significativo e espalhado por vários continentes. Têm vindo a ser reforçados os recursos humanos, em 2020 temos mais 90 trabalhadores nos consulados do que tínhamos no início da anterior legislatura e estão a decorrer concursos para cerca de 70 e neste momento estamos, que é o concurso de 2019 que está a decorrer, e neste momento estamos a preparar já o concurso para 2020, ou seja, há aqui uma preocupação de reforçar os recursos humanos porque sem pessoas não se pode fazer, de facto, um bom atendimento. No entanto, dizer que há indicadores que mostram que os postos consulares estão a responder mais e melhor, apesar de haver uma pressão acrescida, nomeadamente no que diz respeito a pedidos de vistos, que o Sr. Ministro já falou aqui, de pedidos de nacionalidade por via da alteração da lei da nacionalidade, temos vindo sempre a aumentar o número de atos consulares. De 2018 para 2019 aumentou 4%, e o que aumentou mais foram os pedidos de visto, 10%, pedidos de nacionalidade, 10%, documentos de viagem, 8%, passaportes, etc., cartão de cidadão, 7%, e inscrições consulares só aumentaram 4%. Ou seja, tem havido um aumento durante os últimos anos sempre do número de atos consulares e um aumento das permanências consulares. As permanências consulares são feitas para poder dar uma resposta de proximidade e evitar que os portugueses que necessitam de ir aos consulados se tenham que deslocar. E no que diz respeito a permanências consulares, em 2018 tivemos 584, em 2019 758 e em 2020 está previsto fazer 886, ou seja, tem havido um esforço dos postos consulares de fazerem mais permanências consulares e por isso irem ao encontro das nossas comunidades. No que diz respeito ao investimento em infraestruturas, em 2018 foram investidos 4,9 milhões e em 2019 5,6 milhões e foram feitas obras em 13 consulados, Londres, Luanda, Paris, Cantão, etc., etc., etc. 13 postos consulares, e esse trabalho e essa melhoria da parte física dos consulados vai continuar. Também porque temos uma medida que pretende fazer aqui um avanço grande na melhoria do atendimento e até na forma como os cidadãos se relacionam com os consulados, evitando deslocações desnecessárias aos consulados, temos o novo modelo de gestão consular. Para que esse novo modelo de gestão consular também funcione, tem havido um investimento muito grande em equipamento informático. De 2015 a 2019 foram investidos 4 milhões em tudo que é equipamento informático e esse investimento vai continuar a ser feito. Estamos a falar de quiosques móveis, quiosques fixos, computadores, etc. Esse investimento vai continuar a ser feito. Sobre o novo modelo de gestão consular, não sei se posso continuar ou se me estou a alargar muito, mas sobre o novo modelo de gestão consular...
A pergunta é, o governo tem 25 minutos, o governo é que tem que gerir o tempo, não somos nós. Senhor
Ministro,
que sabemos que
posso continuar? Sobre o novo modelo de gestão consular, temos várias medidas que já estão em funcionamento. Uma que eu já referi é o Centro de Atendimento Consular. Esse Centro de Atendimento Consular, como já disse, começou a ser implementado em abril de 2018 em Espanha, já cobre todos os postos consulares em Espanha. Depois, em abril de 2019, passou a ser implementado na Inglaterra, em Londres e Manchester. Em 2018 teve 18 mil chamadas e cerca de 4 mil e-mails, em 2019 mais de 100 mil chamadas e cerca de 40 mil e-mails e neste primeiro semestre, como eu disse, vamos alargar a Irlanda, Luxemburgo e Bélgica e depois a outros países da Europa e da África. Há também uma outra medida que é o ESGC, o ESGC é o Sistema de Gestão Consular e o novo modelo e o novo sistema de gestão consular já está a ser implementado e até ao fim do ano contamos que esteja em todos os postos consulares e tem várias coisas interessantes. Uma é a ficha única de gestão consular, ou seja, um português que se inscreva num posto consular não tem que voltar a inscrever-se noutro porque está a ser constituída uma base de dados centralizada e este sistema, novo sistema de gestão consular permite eliminar duplicações e permite a transferência dos processos de um posto consular para outro. Ou seja, há aqui duas vantagens desta nova forma, novo modelo de novo sistema de gestão consular. Além de mais, este novo sistema de gestão consular vai permitir informatizar o processo do utente, ou seja, o utente, neste momento, existem processos em papel, todos esses processos vão ser digitalizados e vão ser informatizados e qualquer posto onde a pessoa se dirija e a pessoa é identificada pelo seu número de cartão de cidadão, tem acesso ao seu processo, pode transferir o utente, a pessoa, de um posto para outro e realmente pode ter acesso a todo o histórico do utente. Também passa a haver registro de atos que não eram registados, nomeadamente apoio social, detidos, etc. Como eu disse, este novo sistema de gestão consular estará em todos os postos até o final deste ano. Depois há em relação aos vistos, o E-Visa, que já foi aqui referido, e também o Gabinete de Emergência Consular, que tem alguns upgrades, nomeadamente o registro do viajante.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, indo direto às questões, e em particular à questão suscitada pelo Sr. Deputado Paulo Neves, do PST, quanto à questão do coronavírus, o impacto nas exportações e nas importações. Sr. Deputado, a primeira questão que o Governo definiu a priori foi separar bem aqueles que são os elementos estruturais dos elementos que são conjunturais. Os elementos estruturais têm-nos dito que as empresas portuguesas têm diminuído o seu risco de exposição a alguns mercados, diversificando mercados. Dou-lhe um dado que é particularmente importante. Entre 2015 e 2018, mais propriamente, os últimos números que ainda temos são 2018, nós temos aproximadamente 9 mil entradas em novos mercados por empresas portuguesas. Significa que o número médio de mercados servidos por cada empresa exportadora aumentou de forma muito considerável, se nós pensarmos que o país tem exportação de bens mais de aproximadamente 21.200, 21.300 exportadores de bens. Volto a sublinhar. Esse elemento estrutural é um elemento que nos ajuda também neste momento de conjuntura, mas eu já ia mais adiante às questões conjunturais quanto ao coronavírus. O crescimento progressivo de um número de mercados ou de combinações empresa-mercado tem sido também cumulativo com o aumento das exportações por empresa exportadora, o que no fundo conduz aos resultados que temos vindo a obter, em que as exportações nacionais de bens e serviços atingem muito proximamente os 44% do produto interno bruto, e eu sublinho que o produto interno bruto português foi revisto em alta e que ainda assim o peso das exportações se manteve, aliás, aumentou em 2019 0,2 pontos percentuais do PIB. Aumentando cota de mercado, deixe-me dizer, Sr. Deputado, aliás, na sequência da resposta do Sr. Ministro, que a cota de mercado das exportações portuguesas aumentou quer nos bens, quer nos serviços nos últimos 4 anos e que em 2019, neste caso o 5º ano, provavelmente a cota de mercado de produtos, de bens e serviços portugueses acelerou o seu peso no comércio mundial face a 2018. Mas posso lhe dizer que entre 2015 e 2018 o aumento de cota das exportações portuguesas foi apreciável. E depois dizer-lhe que esse aumento de cota faz-nos olhar para este momento conjuntural com mais confiança. E um governo olha para esta conjuntura que, eu recordo, esta conjuntura tem um elemento. O elemento é uma epidemia que pode ser uma pandemia. O primeiro elemento conjuntural que nós temos que gerir é fazer com que esse período seja o mais reduzido possível. E que, portanto, nós possamos sair desta conjuntura o mais rapidamente possível para que os elementos estruturais do setor exportador português possam prosseguir no aumento de cota de mercado e no aumento do peso relativo das exportações no produto. Por isso, a primeira preocupação do Governo foi trabalhar com as empresas e com as associações empresariais em 3 áreas distintas. Monitorizar, controlar, gerir de forma adequada as expectativas. Terceiro, olhar para os instrumentos adequados em função da análise que se fazia e que se faz com as associações empresariais e com as empresas. Isso significa que, trabalhando com as associações empresariais e com as empresas, a primeira coisa, o primeiro registro que nós temos é claramente as associações empresariais e as empresas dizerem que até este momento, até hoje, não apreciam de forma significativa uma redução quer ao nível da procura, quer ao nível da oferta. E essa é a informação que vai sendo continuamente passada. Isso significa que, para nós não aprofundarmos os elementos negativos da conjuntura, temos que gerir bem expectativas. E é isso que temos feito em paralelo com as associações empresariais e com as empresas. Gerir muito bem as expectativas num período de alguma incerteza é, em economia, onde os comportamentos dos agentes económicos são um elemento fundamental, é muito importante. E aquilo que o Governo faz neste momento é gerir as expectativas de forma rigorosa, com rigor, falando de verdade, mas não aprofundando os elementos negativos de uma conjuntura. O terceiro elemento são os instrumentos. E o principal instrumento hoje, para não interromper as cadeias de abastecimento, é dar continuidade ao trabalho. E para dar continuidade ao trabalho, o primeiro elemento são os recursos humanos. E por isso o Governo anunciou, ainda ontem pelo Sr. Ministro da Economia e hoje corroborado mais uma vez pela Sra. Ministra do Trabalho, medidas que promovem, no essencial, o controlo da conjuntura, a redução ou a previsível redução no tempo desta conjuntura negativa, permitindo que as empresas possam continuar a trabalhar. Do lado das importações, no essencial, aquilo que nós sabemos é que as empresas portuguesas continuam a ter stocks para algum período de tempo, é isso que nos é manifestado, em particular nas cadeias de abastecimento mais sensíveis, e que por isso a gestão de expectativas volta a ser um elemento central para olharmos para esses estoques e fazermos com que esses estoques possam ser, eu diria, mais duradouros, monitorizando nos mercados de origem aquilo que vai acontecer. E, naturalmente, articulando com a União Europeia as medidas que são mais importantes. E por isso o Governo tem trabalhado no sentido de controlar, gerir bem as expectativas e ter instrumentos adequados à continuidade das cadeias de abastecimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Damos assim como concluída.
Parece que sim.
Assim é o que acontece. Se quiser, posso, já demos algum tempo, mas podemos dar mais 2 ou 3 minutos. É que temos outra reunião. Damos a palavra ao Sr. Ministro. É que temos ainda a reunião com a Venezuela e ainda temos a reunião ordinária. Estou a chamar a atenção dos Srs. Deputados para que tenhamos claro. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, concentro-me nas questões ainda não respondidas, chamando a atenção porque as questões colocadas pelo Sr. Deputado António Ventura já foram respondidas nas respostas a questões do exato mesmo teor apresentadas antes por outros senhores deputados. Quanto à proposta apresentada pela administração norte-americana sobre o conflito israelo-palestiniano, nós reagimos, aliás, por escrito, em comunicado, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista europeu. Entendemos que essa proposta tem um mérito, que é repor na agenda internacional a questão do conflito israelo-palestiniano. Os termos de referência são tão distantes dos termos consolidados no direito internacional que, contudo, não apresenta nenhum mérito substantivo identificável, pelo menos à primeira vista. E, portanto, o que nós dizemos é que as partes devem negociar nos termos das resoluções de Conselho de Segurança aplicáveis e, segundo o princípio dos dois Estados, os dois Estados dispondo dos instrumentos de soberania próprios de Estados, com ambos com direito a ter Jerusalém como sua capital. E, evidentemente, com direito a dispor de condições básicas de qualquer Estado, designadamente a continuidade territorial e a sustentabilidade do ponto de vista da organização do seu território e dos seus recursos. Em relação à Líbia, o Sr. Deputado Pedro Roque descreveu bem a situação, que é muito difícil. Ainda ontem se demitiu o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, e o processo de Berlim, que foi uma tentativa muito importante da parte da Alemanha, da União Europeia e de outros atores, incluindo a Rússia, os Estados Unidos, etc. Infelizmente, o processo de Berlim no terreno não está a ser cumprido. Contamos, sim, que a Expo Dubai seja uma oportunidade para que a afirmação de Portugal e o regresso de Portugal às exposições internacionais se faça em boas condições. Neste momento, as obras do pavilhão decorrem e também os concursos para a programação, que são os concursos que ainda falta concluir, também estão em lançamento. Em relação à Escola de São Paulo, tem o Sr. Deputado razão, em outubro, novembro de 2017, eu falhei a minha previsão. Falhei porquê? Porque por uma vez pus-me a fazer previsões que não dependiam apenas de decisões da minha parte. Revelou-se bastante mais complexo o processo de negociação, que no início pensávamos poder ser a nível subestatal e aparentemente tem que ser mesmo com um mecanismo de convenção internacional entre Portugal e o Brasil, para que a escola se produza de acordo com aquele que é o seu objetivo básico, que é ser uma escola que dê dupla certificação, isto é, que permita percursos escolares, quer no sistema brasileiro, quer no sistema português. Finalmente, em relação a avanços, diz aqui a senhora Secretária de Estado, é verdade. O trabalho está a ser feito, mas manifestamente em março de 2019 não abrirá de certeza. Finalmente, em relação às questões, à questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves, eu só queria chamar a atenção para que, quando nós dizemos que os direitos dos cidadãos foram respeitados no acordo de saída, referimos aos residentes no Reino Unido e àqueles que entrarem até ao dia 31 de dezembro de 2020. O Reino Unido é soberano do ponto de vista da sua política de migração a partir de janeiro de 21. Eu não estou de acordo com a política de migração do Reino Unido
e julgo com a nova apresentada, e julgo que rapidamente o Reino Unido irá compreender que uma política de migração caracterizada ou concentrada apenas na chamada dos talentos não serve para responder a todos os problemas de mão de obra, a começar por aí, que uma economia como a economia britânica dispõe. Tem. Muito obrigado e obrigado pela tolerância.
Sr. Ministro, muito obrigado. Srs. Deputados, peço alguma calma, porque eu vou propor que possamos fazer um intervalo de 5 minutos, até para que o Sr. Ministro se possa recuperar para a nova audição. Chamar a atenção do senhor. Eu peço silêncio, se achou que a matéria é séria. Eu peço silêncio porque nós vamos começar a segunda audição. Esta é uma audição sobre uma matéria delicada. Houve dois requerimentos, um do PSC, outro do deputado único do Partido Chega, e foi decidido na última reunião da Comissão, citei, pôr à consideração do Sr. Ministro, se a reunião, pela delicadeza do tema e pelas informações que podem chegar, seria ou não à porta fechada. O Sr. Ministro informou a mesa que se sentia mais confortável se fosse à porta fechada, o que se compreende, dada a matéria em questão, e vai no seguimento até do que o Grupo Parlamentar do PSC eventualmente sugeria no seu requerimento, e, portanto, chama a atenção muito particularmente da comunicação social que a audição sobre a Venezuela será à porta fechada e, portanto, depois no início eu tenho neste momento inscritos o deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, o deputado Paulo Neves, do Partido Social Democrata. Aqui a ordem é diferente porque foi votada assim e porque o PSD é partido requerente e fala logo no início 5 minutos, tal e qual como o deputado único do Partido Chega, se aqui estiver no momento da reunião. A seguir o deputado Pedro Soares, o deputado João Oliveira, o CDS está ausente, e depois vemos para a segunda volta. 5 minutos de interrupção, faz favor, Sr. Deputado.